Vereadores, digníssima assistência, servidores da casa e aqueles que nos assistem e irão nos assistir também ao longo do tempo na live da Cultura Rio Grandina e nas ondas da rádio. Damos por aberta a sessão plenária ordinária do dia 26 de junho de 2023. Solicito ao vereador Nedilândio Loureiro que faça a chamada dos senhores vereadores.
Lincoln Leandro Lopes Pontes.
Presente.
Nedilândio Amorim Loureiro. Presente. Irandi da Silveira Rodrigues.
Se encontra em Porto Alegre, a serviço da casa.
Vanessa Lima de Oliveira.
Presente.
Jorge Luiz Ritter Penteada.
Presente.
Cristino de Matos de Azevedo.
Presente.
Ildomar Xavier da Costa.
Presente.
Luiz Galter Sidney Júnior.
Presente.
Verificado o quórum regimental. Ah, tem o vereador Ronei, desculpe.
Ronei Santos Silva.
Presente.
Perdão, vereador Ronei. Damos sequências, verificado o quórum regimental, leitura do trecho bíblico.
Salmo 12. Os justos serão libertados. Salva-nos, Senhor, porque se acabaram os misericordiosos, porque se acabaram os fiéis dentre os filhos dos homens. Cada um fala mentira ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e com coração dobre. Destruirá o Senhor todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente, pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, são nossos os lábios que estão conosco. Quem é Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, porém eu salvo aquele quem eles assopram.
Leitura da ata da sessão anterior.
Sessão plenária ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, Rio Grande do Sul, do primeiro período legislativo do terceiro sessão legislativa da legislatura 2022-2024. Ata ordinária número 030/2023, aos 20 dias do mês de junho do ano de 2023, às 20 horas e 30 minutos, na cidade de São José do Norte, Rio Grande do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano José Travassos, reuniu-se na forma regimental os vereadores Lincoln Leandro Lopes Pontes, Nedilândia Amorim Loureiro, Irandi da Silveira Rodrigues, Vanessa Lima de Oliveira, Jorge Luiz Ritter Penteado, Cristino de Matos Azevedo, Ildomar Xavier da Costa e Luiz Galtério Bravo Júnior. Com as ausências justificadas do vereador Ronei Santos da Silva, abertos os trabalhos pelo vereador presidente, Lincoln Leandro Lopes Ponte, foi procedido verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária 029/2023 pelo vereador secretário, colocado em votação e aprovado por todos os vereadores presente.
A ata está à disposição dos senhores vereadores para alguma retificação. Não havendo, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovada a ata da sessão anterior. Passamos para a leitura do expediente.
Requerimento número 08/2023 do vereador Domar Xavier da Costa. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta casa, vem, depois de ouvir o douto plenário, requerer ao Poder Executivo Municipal, através da secretaria competente, vem solicitar, se havendo possibilidade de que o município possa contratar emergencialmente, através do processo seletivo profissional, na área de agentes comunitários para as localidades do Estreito, Turpim, Capão do Meio, Capão da Areia, sendo que as localidades acima mencionadas já contou com esse serviço nas suas residências, mas atualmente não tem mais disponibilidade do mesmo. Justificativa em plenário, Ildomar Xavier da Costa, vereador do Progressista. Gabinete da vereadora Vanessa Oliveira, do União Brasil. Requerimento 007/2023. Senhor presidente, a vereadora que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta coleta Casa Legislativa, vem depois de ouvido ou douto plenário, requer ao Executivo Municipal que estude a viabilidade de instalação de um bicicletário na Escola Municipal Marechal Rondon, mediante aprovação dos demais vereadores. Justificativa em plenário. Vanessa Lima de Oliveira. Gabinete do vereador Cristino de Matos Azevedo. Indicação 002/2023. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta casa, vem, depois de ouvir o douto plenário, indicar ao Poder Executivo Municipal que seja criado um centro municipal de eventos no município. Aproveitando o ensejo, sugere-se que lá mesmo se localize em algum pavilhão da Prograsa. Justificativa em plenário. Cristino de Matos Azevedo, vereador do PDT. Ofício 1778/2023. Projeto de lei número 034/2023, regime de urgência. Altera a lei municipal número 1021/2022, lei orçamentária anual para o exercício 2023, criando, suplementando e reduzindo dotações orçamentárias. Excelentíssimo senhor presidente, após cumprimentá-lo cordialmente, viemos por meio deste encaminhar em anexo o projeto de lei número 034, que altera a lei municipal número 1021/2023, lei orçamentária anual para o exercício de 2023, criando, suplementando e reduzindo dotações orçamentárias para apreciação desta Casa Legislativa, em regime de urgência, considerando a proximidade dos recessos das sessões da Câmara de Vereadores. Segue de forma impressa uma via para a mesa diretora, uma via para a assessoria e outra via do gabinete da prefeita para devolução após a aprovação do projeto de lei. Sendo que tínhamos para o momento, despedimos no reiterando votos de mais alta estima. Fabiana Zob, prefeita municipal.
Após a leitura do expediente, coloco em votação a solicitação de regime de urgência ao projeto de lei 034 de 2023, juntamente com seu parecer da assessoria jurídica da casa, para que possamos apreciar na noite de amanhã. Está em votação o regime de urgência do PL 034 de 2023. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Indicação número 014/2023, do gabinete do vereador Lincoln Pontes. Excelentíssimo presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais desta coleta Casa Legislativa, vem, depois de ouvir o douto plenário, requerer ao Poder Executivo implementação do Programa de Planejamento Familiar, Lei Estadual número 15.590. Considerando que o planejamento familiar é um direito que todas as pessoas têm à informação, assistência especializada e ao acesso aos recursos que permitam optar livre e conscientemente por ter ou não ter filho. O número, o espaçamento entre eles e a escolha do método anticoncepcionais mais adequado são opções que toda a mulher deve ter o direito de escolher, de forma livre e por meio da informação, sem discriminação, coerção ou violência. Nesse sentido, indicamos a senhora prefeita que seja implantado através da secretaria competente o programa de planejamento familiar no município de São José do Norte. Justificativa em plenário, Lincoln Pontes, vereador do União Brasil.
Com a palavra, o vereador Lincoln Pontes, na indicação número 014 de 2023.
Obrigado, vereadora Vanessa, vereador Nedim, nobres colegas, boa noite a todos. A gente vem hoje defender essa indicação do nosso mandato, que tem, antes de mais nada, uma participação importantíssima do nosso suplente, vereadora Vanessa, Alex Solano, suplente de vereador dessa casa, membro do União Brasil, nosso parceiro, que foi um dos apoiadores do deputado estadual, vice-presidente do nosso partido, deputado Dr. Thiago, o qual lançou essa lei estadual e aprovou na Assembleia Legislativa a Lei 15.590, a lei estadual, que trata do planejamento familiar. Ele que é médico, né, faz também voluntariamente os implantes dos métodos anticonceptivos de extrema eficácia, que duram aí por 3 anos, né, na mulher, fazendo com que não haja, né, nenhum percalço de gravidez indesejada, mirando também aquele público que infelizmente existe, as pessoas que infelizmente utilizam de algumas drogas ilícitas, né, são dependentes químicos ou alcoólatras, e acabam, por este motivo, as mulheres não tendo os cuidados necessários, às vezes até não respondendo por si, e tendo gravidez indesejadas, e com isso inúmeras mazelas na sociedade, porque não é apenas uma mãe que está tendo um filho, é uma criança que vem ao mundo, às vezes com uma mãe que não vai lhe dar atenção, que vai acabar necessitando do apoio do poder público, né? E muitas vezes, não tendo o apoio do poder público, ou tendo, pode não ter um futuro bom, não tendo o seio familiar, não tendo uma mãe para lhe dar o carinho, não tendo um pai junto. Então, são inúmeros aspectos que a gente defende esse projeto. Importante salientar também que não é obrigatório para mulher nenhuma, é uma política pública para que as mulheres tenham acesso, né, a esse método anticonceptivo. Também, com a aprovação, com a aquiescência dos nobres colegas, nós temos já alinhado também, por indicação do Alex, que é um parceiro nosso, né, o recurso de R$50 mil, oriundos lá do gabinete do deputado Dr. Thiago, a ser cadastrado no mês de outubro e liberado no mês de março do ano que vem, que esses R$50 mil podem custear mais de 250 implantações de métodos anticonceptivos, que é apenas a aquisição do medicamento, porque a aplicação do deputado estadual, Dr. Thiago, se disponibiliza a fazer voluntariamente no município. Então, nesse sentido, peço a aprovação dos colegas e a implementação do município, que retorne para casa para que seja também uma lei municipal. Inúmeras cidades no Rio Grande do Sul já tornaram esta lei estadual uma lei também municipal, e com isso tem mais facilidades, mais vertentes para a busca de recursos e efetivamente implementar essa política pública de extrema importância para a saúde pública dos nortenses. Era isso, peço a aprovação dos nobres colegas e a devolução pelo município.
A palavra sobre a indicação número 014 do gabinete do vereador Lincoln Pontes está à disposição. Como não tem quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, aprovado por unanimidade, a indicação número 014 de 2023 do gabinete do vereador Lincoln Pontes.
Requerimento do gabinete do vereador Luiz Galteri. Excelentíssimo senhor Lincoln Leandro Lopes Pontes, presidente da Casa Legislativa. Ilustríssimo senhor presidente, em honrado em cumprimentá-lo, depois de ouvir o douto plenário, nos termos regimental, venho por meio deste requerer ao Executivo Municipal para que proceda, através da secretaria competente, com a limpeza da drenagem, celeridade na regularização fundiária, manutenção do acesso ao asfalto e articulação junto à da Equatorial para a extensão da rede de energia na comunidade conhecida como Vila Nova, com acesso pela BR-101. Indicativo em plenário, Luiz Galteri, vereador do PT.
Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Luiz Galteri.
Boa noite, colegas vereadores, vereadora. Boa noite a todos aqui. a quem acompanha a sessão de hoje, muito boa noite também de suas casas. A Vila Nova fica ali passando a região da Serraria, antes de chegar ao beco do CTG à direita, perto do cemitério ali do Leonardo. E tem algumas casas ali já, é um loteamento que está em processo de regularização. E a comunidade receosa da situação de chuvas que se anuncia, mas também por conta de problemas na ligação de energia elétrica, me procurou para que a prefeitura desse celeridade aos trâmites e para que desse manutenções preventivas ali na região, na valeta que tem de drenagem, que precisa ser limpa, na situação da descida da BR, porque é um trecho com bastante movimento, principalmente quando chega balsa, que muitos caminhões passam no mesmo período de tempo ali, e o acesso ao asfalto tá desnivelado, então as pessoas estão com dificuldade de acessar o asfalto ou de descer mesmo, né? Então fica, a gente sabe que uma carreta com carga vem ganhando velocidade e um carro tendo que parar em cima do asfalto para poder ajeitar a roda para descer é um problema grande ali, né? De segurança pública. Então pedimos ao governo, é um combo de pedidos num documento só para que, mais para uma mesma região, para que seja dada a devida atenção na manutenção, na acessibilidade, na regularização fundiária e no trato com o Equatorial, que dificultou muito a ligação de energia, extensão de rede, porque agora privatizada a função social da empresa praticamente não existe mais. E é nesse sentido que essa comunidade não é exclusividade nessa demanda, né? Tem a região da Serraria, tem a Vila do Lauro, tem a Bolo Doce, né? Tem áreas de expansão da cidade, e o processo de regularização fundiária é importante, né? Existe, ele tem um fluxo, mas tem que ser mais célere, tem que andar mais rápido. As pessoas têm que ser atendidas ao tempo da sua necessidade, porque quem compra um terreno, quer construir sua casa, está num processo de investimento para se emancipar, para morar na sua própria casa, essas pessoas estão num momento de planejamento e de altos custos, né, e de um investimento familiar mesmo, né, e geralmente são pessoas mais jovens que estão investindo e que precisam de condições para poder ter um teto com dignidade, né, acessibilidade, segurança, energia elétrica, né, água tratada, onde a água já está chegando e tem que chegar. E é nesse sentido que eu peço às bancadas, né, a todos os vereadores e a nossa colega vereadora, para que aprovem a matéria e cheguem ao Poder Executivo e, assim, a prefeita e sua equipe possam acolher a demanda, né, com o devido planejamento estratégico para que essas pessoas, nesse inverno, não fiquem desassistidas e essas pessoas e também demais pessoas não fiquem desassistidas de manutenções necessárias para a chuva quando vier. É mais ou menos isso, colegas. Muito obrigado.
A palavra segue à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Cristino Matos de Azevedo.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, assistência que nos honra nessa presença, secretário-geral de governo, doutor Machado, o Marco está sempre, enquanto não chegou, não deu por isso a sessão da Câmara atrasou um pouco, o Marco não tinha chegado ainda. E, não, isso é apenas para constar. Quer dizer, o vereador Luiz, que conheço bem aquele povo dali, daquele lugar, e quero parabenizar o seu trabalho, que para mim já foi colocado tudo isso aí que você está falando nesse momento. Ali, Vila Nova, que trato, muito sabe, muito conhece ali para ali o pessoal ali do terreno ali do Luiz Adão, no qual era o dono daquela chácara ali. Né? Hoje tem muitos moradores ali, tem um mês de casas ali que eu coloquei ali, teve casas que eu levei para ali e tirei de novo, porque por essa dificuldade, as pessoas achavam ali, né, problema da luz. Né? Hoje, até E realmente esse problema está acontecendo em muitas as vidas que hoje estão sendo com muitos moradores, em muitas vilas, como tem a Vila Nova, que é ali, tem Vila do Lauro, Vila do. Ali atrás ali da Serraria, todos aqueles lugares ali, muitos estão tendo hoje dificuldade por causa da energia, por problemas. Usando esses rabiscos, que sabe que isso aí, além de se causar para as pessoas, né, talvez um pagamento maior, né, pela sua energia, ainda às vezes se torna perigoso por causa de muitos fios. Isso aí. E eu até ainda coloquei esse dia que me cobraram ali naquela, na Vila Nova, alguém ali que eu estive ali, tomando até um café no lugar, numa casa de um amigo que está morando hoje, mora ali. E realmente, já falei para o presidente que eu tinha que marcar uma reunião hoje com a CE, a Vitorial, que está frente à gerência dessa empresa, para ver qual é a situação, se realmente a situação é da empresa ou é do município. Se é do município, nós temos que ver qual a secretaria hoje que tem que agilizar para resolver o problema dessas pessoas. Então, somos parceiros, vereador Luiz, quero lhe parabenizar e sermos parceiros nessa luta para o bem dessas pessoas que moram nessas vilas hoje, que estão buscando lugar para onde pra ter as suas residências, e todas as pessoas que querem, onde tem a sua residência, querem ter dignidade de morar, onde tem água, luz, né, e o que é de melhor, né, na volta da sua residência. Então, sou favorável ao seu trabalho, vereador. Obrigado.
A palavra segue à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ildomar Xavier da Costa.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, secretário-geral de governo, assistência, ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandino, peço a palavra para, né, colaborar com o trabalho do colega vereador, que é um tema que se debate seguidamente nesta casa, a questão dos loteamentos. Eu tenho um entendimento que nós devemos, o município deve de formar uma poligonal, né, e observar onde é que já está construído esses loteamentos e se buscar regularização, buscar uma maneira de dar dignidade a esses moradores, porque já estão consolidados, não tem outra maneira, né? Às vezes são pessoas carentes que compram os terrenos mais baratos dentro de locais inadequados, né, para se morar, ter dignidade, né, por ser baixo, alagamento, e falta de infraestrutura. Mas já está posto ali o local para esses moradores. Então, o município tem que buscar uma maneira de fazer a regularização, para que eles possam ter acesso à água potável, energia elétrica, sem ter que estar fazendo extensão de rabicho. E aí eu vou falar, eu fiquei muito decepcionado com uma reportagem que eu vi no Facebook, mas eu vou falar depois explicações pessoais, né, a CE Equatorial e a Polícia Civil fazendo notificação nas casas, fazendo vistoria em rede de gato, a gente sabe. Mas, se o poder público não der assistência a essas pessoas, ele não tem outra alternativa. Ele vai ter que fazer o dito gato, o rabicho, seja lá como for, né? E ali já é praticamente dentro da cidade. É uma área urbana, né? O loteamento Vila Nova ali, né? A Vossa Excelência mencionou ali no nosso ex-juízo, Guardião Branco, no Luiz Adão, né? Mas ali tem o Marcos, a Marilene, né, que estão tentando fazer a regularização do seu loteamento, né, e esbarram em umas burocracias ambiental que não dá para a gente aceitar. Tem coisinhas que são uns detalhes que não tem amparo, pode ter até amparo jurídico, mas amparo de solidariedade, esse não tem. Né? Eu acho que falta um pouco, às vezes, de ginga de corpo, da parte técnica, né? Principalmente ambiental, para que nós possamos resolver esses gargalos. A comunidade precisa, né, ter dignidade. Infelizmente, já está posto ali os loteamentos, tem os moradores, vamos buscar uma maneira da dignidade. Então, eu sou pela aprovação do trabalho da Vossa Excelência E eu até imaginava que, né, que englobava, e acho que engloba Vila Nova, se eu não me engano, ali a Marilene e o Marcos, ali o loteamento deles tem essa denominação, e vai englobar todos ali. Nós precisamos buscar. Esta casa aqui aprovou lá o, né, o plano diretor, que possibilita, tem agora me esqueci, a lei de 2016, é o REURB, se eu não estou enganado, né, que dá esses amparos, né, para que o município, junto com o seu corpo técnico, principalmente ambiental, que é a maior dificuldade, é essa parte de resolver esses gargalos para que nossos cidadãos tenham uma melhor moradia, né, um bem-estar com a sua família. Sou pela aprovação do trabalho, né, e fiz o uso da palavra para colaborar, e eu acho que acrescentar, né, que nós possamos resolver esses gargalos que tanto afringem a nossa comunidade. Obrigado, senhor presidente.
A palavra segue à disposição dos senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça constar. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado o requerimento, vereador Luiz Galtieri. Passamos para o próximo trabalho.
Projeto de lei número 030/2023, gabinete da prefeita. Excelentíssimo senhor Linco Leandro Lopes Ponte, Câmara Municipal de Vereadores, São José do Norte, Rio Grande do Sul. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 030/2023, que altera a lei municipal número 1021/2022, lei orçamentária anual, LOAS, para o exercício de 2023, criando, suplementando e reduzindo as dotações orçamentárias. Senhor presidente, senhores vereadores, com enorme satisfação, cumprimento vossas excelências e ao ensejo encaminho a esta egrégia Casa Legislativa mensagem de justificativa ao projeto de lei número 030/2023, que altera a lei municipal número 1021/2022, lei orçamentária anual para o exercício 2023, criando, suplementando a dotação vinculada à Secretaria Municipal da Saúde. O presente projeto de lei está sendo apresentado tendo em vista a necessidade de contratação de serviços que tem por objetivo realizar a movimentação do tanque de oxigênio do Hospital Municipal, bem como toda adequação necessária ao novo local por intermédio de recursos de dotação advindo do Ministério Público Federal. Será utilizado a arrecadação e a maior da receita por ser um recurso inesperado. Sendo que tínhamos para o momento, reteremos votos de mais estima, esperando contar com retorno positivo do douto plenário. Cordialmente, Fabiana Zob Roig, prefeita municipal. Parecer da Câmara Municipal de São José do Norte, assessoria jurídica. A matéria ora apresentada para parecer desta assessoria jurídica diz respeito ao projeto de lei de número 030 da Lavra do Poder Executivo Municipal de São José do Norte, Rio Grande do Sul, no qual busca alterar a lei municipal número 1021/2023, lei orçamentária anual para o exercício 2023, criando e suplementando as dotações orçamentárias na Secretaria Municipal da Saúde. Análise da pretensão do Poder Executivo Municipal de São José do Norte, esboçado no projeto em tela, constata-se que efetivamente esta não afronta a Constituição Federal, bem como qualquer outra legislação. Diante do exposto, respeitada a natureza opinativa do parecer jurídico, que não vincula por si só a manifestações das comissões permanentes e convicções dos membros desta Câmara, a Procuradoria opina pela legalidade e pela regular tramitação do projeto de lei do Legislativo de número 030/2023, por inexistirem vícios de natureza material ou formal que impeça a sua deliberação em plenário. São José do Norte, 20 de junho de 2023, Mauro Iega, assessor jurídico. Parecer número 038/2023 da Comissão permanente Constituição, Justiça e Redação. Aos 26 dias do mês de junho do ano de 2023, no plenário Caetano José Travassos, reuniu-se a Comissão Permanente Constituição, Justiça e Redação com a finalidade de analisar o projeto de lei número 030/2023, altera a lei municipal número 1021/2022, lei orçamentária anual, para o exercício 2023, criando e suplementando dotações orçamentárias nessa Secretaria Municipal da Saúde. Presente à comissão, chegou à conclusão de o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opina por sua tramitação, nos termos de sua redação. Este é o parecer da comissão. Presidente Ronei Santos Silva, relator Nedilândia Muniz Loureiro e membro Vanessa Lima de Oliveira. Passemos agora para o parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação. Parecer 040/2003, PL 030/2003. Aos 26 dias do mês de junho do ano de 2023, no plenário Caetano José Travassos, reuniu-se a Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação com a finalidade de analisar o projeto de lei número 030/2003, que altera a lei municipal número 021/2022, lei orçamentária anual para o exercício de 2023, criando e suplementando as dotações orçamentárias na Secretaria Municipal da Saúde. Após análise por unanimidade dos seus membros, a comissão chegou à conclusão de o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opina por sua tramitação nos termos de sua redação. Esse é o parecer da comissão. Cristino de Matos Azevedo, do PDT, presidente, Vanessa Lima de Oliveira, do União Brasil, relatora, e Ronei Santos Silva, do PSDB, membro. Parecer da PGM. Prezada comissão, nos termos da Lei Municipal Complementar número 06/2013, em atenção ao processo administrativo número 365/2003, o qual versa sobre alteração emergencial da LOAS, ao efeito de opinar pela constitucionalidade formal e material da proposição minuta, na linha do artigo 30 da Constituição Federal, do artigo 52 da Lei Orgânica do município de São José do Norte. Cordialmente, Paulo Saraiva Garcia, assessor jurídico municipal.
Encontra-se em discussão o parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação ao PL 030/2023, da Lavra do Poder Executivo Municipal. Não havendo que uso da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Encontra-se em discussão o parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação. Não havendo que uso da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Está em discussão o projeto de lei 030/2023, da Lavra do Poder Executivo Municipal. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado o projeto de lei, passamos para o próximo projeto.
Projeto número 029/2023, Gabinete da Prefeita. Excelentíssimo senhor Lincoln Leandro Lopes Ponte, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte. Mensagem justificativa. Ao projeto de lei número 029/2023, que altera o anexo 1, diagnóstico, item 3.1 e 3.2, caracterizando da cobertura de esgotamento sanitário, item 3.3, avaliação crítica do sistema de esgotamento sanitário, e acrescenta ao prognóstico, item 11.2.3.5.1, sistema individuais de esgotamento sanitário, solitron na lei municipal número 839 de 3 de dezembro de 2018, que versa sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico do município de São José do Norte e das outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores, com enorme satisfação cumprimento vossas excelências e ao ensejo encaminho a esta egrégia Casa Legislativa mensagem justificativa ao projeto de lei número 029/2003, que altera o anexo 1 diagnóstico, item 3.1 e 3.2, caracterizando da cobertura de esgotamento sanitário. Item 3.3, avaliação crítica do sistema de esgotamento sanitário. E acrescenta o prognóstico, item 11.2.3.5.1, sistemas individuais do esgotamento sanitário. Solutrate na Lei Municipal número 839, de 3 de dezembro de 2018, que versa sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico do município de São José do Norte e das outras providências. O presente projeto de lei visa alteração do Plano Municipal de Saneamento Básico, PMSB, no âmbito do município de São José do Norte, em consonâncias com a Lei 14.026/2020, a qual atualiza o marco legal do saneamento básico. Dessa forma, o projeto principal é a implantação transitória da limpeza dos sistemas individuais de tratamento de esgoto de modo programado e de forma pública e compulsória. Programa buscando promover e limpeza programada de fossas sepáticas, filtro e cimentouros na zona urbana e núcleo aglomerados urbanos consolidados, melhorando assim o saneamento básico da população. Sendo que tínhamos para o momento, reiteremos voto de mais alta estima. Cordialmente, Fabiana Zobe, prefeita municipal. Parecer da PGM. Prezada comissão, nos termos da Lei Municipal Complementar número 006/2023, em atenção ao processo administrativo número 366/2023, o qual versa sobre alteração e atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico, PMSB, ao efeito de opinar pela constitucionalidade formal e material da proposição minuta, na linha do artigo 30 da Constituição Federal e do artigo 52 da Lei Municipal Orgânica do Município. Paulo Saraiva, assessor jurídico. Parecer da Câmara Municipal de Vereadores. A matéria ora apresentada para parecer dessa assessoria jurídica diz respeito ao projeto de lei número 029 da Lavra do município de São José do Norte, Rio Grande do Sul, no qual busca alterar a Lei Municipal 839 de dezembro de 2018, no que diz respeito, altera o anexo 1 de diagnóstico, item 3.1 e 3.2, e item 3.3 e o prognóstico do item 11/11.2.3.5.1. Análise da pretensão do Poder Executivo Municipal de São José do Norte, esboçado no projeto em tela, constata-se que, efetivamente, esta não confronta a Constituição Federal, bem como qualquer outra legislação. Diante do exposto, respeitada a natureza opinativa do parecer jurídico, e não vincula por si só a manifestação das comissões permanentes e a convicção dos membros dessa Câmara, a Procuradoria opina pela legalidade e pela regular tramitação do projeto de lei do Legislativo de número 029/2023 por inexistir em vício de natureza material ou formal, que impeça a sua deliberação em plenário. São José Norte, 20 de junho de 2023. Mauro Jäger, assessor jurídico. Parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Parecer 037/2023. Ao aos 26 dias do mês de junho, o ano de 2023, no plenário Caetano José Travás, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação com a finalidade de analisar o projeto de lei número 029/2023, altera o anexo 1, diagnóstico, item 3.1 e 3.2, caracterizando da cobertura de esgotamento sanitário, item 3.3, avaliação crítica do sistema de esgotamento sanitário, e acrescenta o prognóstico, item 11.2.3.5.1, sistema individual de esgotamento sanitário, na Lei Municipal número 839, ao 13 de dezembro de 2018, que versa sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico do município de São José do Norte e das outras providências. Presente, a comissão chegou à conclusão de texto apresentado, encontra-se de acordo com as normas atinentes aos temas, pelo que opina por sua tramitação nos termos da sua redação. Esse é o parecer da comissão. Ronei Santos Silva, presidente, Nedilande Loureiro, relator, e Vanessa Lima, membro. Passemos agora para o parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação. Parecer 039/2023, PL 029/2023. Aos 26 do dia de mês de junho de ano de 2023, no plenário Caetano José Travassa, reuniu-se a Comissão Permanente com Orçamento, Finanças e Tributações, com a finalidade de analisar o projeto de lei 029/2023, que altera o anexo 1, diagnóstico, item 3.1 e 3.2, caracterizando das cobertura de esgotamento sanitário. O item 3.3, avaliação crítica do sistema de esgotamento sanitário, e acrescenta ao prognóstico, item 11.2.3.5.1, sistema individual de esgotamento sanitário, na Lei Municipal 839, de 3 de dezembro de 2018, que versa sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico do município de São José do Norte e das outras providências. Após análise por unanimidade dos seus membros, a comissão chegou à conclusão de o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opina por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer. Cristino de Matos Azevedo, presidente, Vanessa Lima de Oliveira, relator, e Ronei Silva, membros.
A palavra está à disposição, senhores vereadores, perante o parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado. O parecer está à disposição, parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovados os pareceres. Está em discussão o projeto de lei 029 de 2023. A palavra está à disposição, senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado o projeto de lei por unanimidade.
Projeto de lei 028/2023, gabinete da prefeita. Excelentíssimo senhor presidente Lincoln Pontes, Câmara Municipal de Vereadores. Mensagem justificativa ao projeto de lei 028/2023, que institui o programa de prevenção contra controle e orientação sobre hepatite C no âmbito do município de São José do Norte. Senhor presidente, senhores vereadores, com enorme satisfação cumprimento vossas excelências e aos ensejo encaminho a esta egrégia Casa Legislativa mensagem justificativa ao projeto de lei ordinário número 028/2023, que institui o programa de prevenção, controle e orientação de hepatite C no âmbito do município de São José do Norte. O presente projeto de lei tem por objetivo estabelecer os programas de saúde no município e acolhendo a indicação urindo desta Casa Legislativa através do mandato do vereador Domar da Costa. O programa visa estabelecer novos mecanismos de prevenção e controle da hepatite C, tais como a criação de calendário para abordagem ao tema, reforça a obrigatoriedade das notificações, bem como instituir a necessidade de educação em saúde sobre o tema. Sendo o que tínhamos para o momento, reteremos voto de mais alta estima. Cordialmente, Fabiana Zobrog, prefeita municipal. Parecer da PGE. Nos termos da Lei Municipal Complementar, número 006/2023, em atenção ao processo administrativo número 324/2023, o qual versa sobre instituir programa de prevenção, controle e orientação da hepatite C, ao efeito de opinar pela constitucionalidade formal e material da proposição minuta na linha do artigo 30 da Constituição Federal, do artigo 52 da Lei Municipal Orgânica do Município. Paulo Saraiva Garcia, assessor jurídico municipal. Parecer da Câmara Municipal de São José do Norte, assessoria jurídica. A matéria ora apresentada para parecer dessa assessoria jurídica diz respeito ao projeto de lei de número 028 da Lavra do Poder Executivo Municipal de São José do Norte, o qual busca instituir o programa de prevenção, controle e orientação da hepatite C no âmbito do município de São José do Norte, Rio Grande do Sul. Análise da pretensão do Poder Executivo Municipal de São José do Norte, esboçada no projeto em tela, constata-se que efetivamente esta não afronta a Constituição Federal, bem como qualquer outra legislação. Diante do exposto, respeitada a natureza opinativa do parecer jurídico, que não vincula por si só a manifestação das comissões permanentes e as convicções dos membros desta Câmara, a Procuradoria opina pela legalidade e pela regular tramitação do projeto de lei legislativo de número 028/2023, por inexistirem vínculo de natureza material ou formal que impeça a sua deliberação em plenário. São José Norte, 20 de julho de 2023. Mauro Jäger, assessor jurídico. Parecer da Comissão Permanente Constituição, Justiça e Redação. Aos 26 dias do mês de junho do ano 2023, no plenário Caetano José Travasso, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição e Justiça e Redação com a finalidade de analisar o projeto de lei número 028/2023, instituindo o programa de prevenção, controle e orientação da hepatite C no âmbito do município de São José do Norte. Presente à comissão, chegou à conclusão de o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opina por sua tramitação no termo de sua redação. Este é o parecer. Ronei Santos Silva, presidente, Nedilândia Amorim Loureiro, relator, e Vanessa Oliveira, membra. Agora o parecer da Comissão Permanente, Orçamento, Finanças e Tributação. Parecer 038/2023, PL 028/2023. Aos 26 dias do mês de junho do ano 2023, no plenário Caetano José Travasso, reuniu-se a Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação com a finalidade de analisar o projeto de lei número 028/2023, que institui o programa de prevenção contra e orientação da hepatite C no âmbito do município de São José do Norte. Após análise por unanimidade dos seus membros, a comissão chegou à conclusão de o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opina por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer. Cristina de Matos Azevedo, presidente, Vanessa Lima de Oliveira, relatora, e Ronei Silva, membro.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores referente ao parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado o parecer. A palavra está à disposição dos senhores vereadores referente ao parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Está em discussão o projeto de lei 028 de 2023. A palavra está à disposição, senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Idomar Xavier da Costa.
Obrigado, senhor presidente. Mais uma noite que fico gratificado, né, e agradecer ao Executivo Municipal, através das suas secretarias, pela
acolhida, né, de um anteprojeto do gabinete deste vereador, acolhido por todos os colegas vereadores e a vereadora Vanessa, né, e hoje ele volta em forma de projeto e vira lei no município. A prevenção da hepatite C, ela tem o objetivo, né, de que se possa, junto às comunidades, ter conhecimento maior e também publicidade, né, de uma doença que era para já ter sido exterminada, né, e voltou de novo a assolar o povo brasileiro, e nosso município não é diferente. Então, né, nós propomos ao Executivo um anteprojeto que fosse criado o programa, né, instituir o programa de prevenção à hepatite C, e o Executivo, logo em seguida, né, encaminha como projeto. Se eu não me engano, foi início de março, né, final de março foi aprovado pela Casa, e nós já estamos aí há pouco mais de 2 meses retornando como projeto. É importante, não para o vereador Hilton, pelo seu trabalho, claro que eu fico gratificado pelo reconhecimento, a mensagem justificativa do município reconhece o trabalho do legislador, né, e trabalho aprovado por esta Casa, mas sim para que a comunidade, o sistema de saúde do município possa trabalhar em cima de mais uma causa preocupante para o nosso município. Fico gratificado nessa noite de estarmos apreciando esse projeto de lei oriundo, né, desta Casa e contemplado com o Executivo Municipal. Agradeço mesmo a todos os envolvidos, né, desde o Legislativo até as secretarias competentes, e que hoje se torna uma realidade, se torna um programa no município, né, após a votação, tenho certeza que será unânime dos colegas vereadores, porque é um benefício à nossa sociedade, à nossa comunidade. Obrigado, senhor presidente.
A palavra está à disposição, senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está, quem discordar, que se manifeste. Aprovado por unanimidade o projeto de lei 028 de 2023. Passamos para o próximo projeto de lei.
Projeto de lei número 014/2023, gabinete da prefeita municipal. Excelentíssimo senhor Lincoln Leandro Pontes, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São José Norte. Mensagem justificativa. Ao projeto de lei número 014/2023, que altera a lei municipal número 544, de 4 de dezembro de 2009, e dá outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores, com grande satisfação cumprimento vossas excelências e aos desejo encaminho esta egrega Casa Legislativa mensagem justificativa ao projeto de lei ordinário número 014/2023, que altera a lei municipal número 544, de 4 de dezembro de 2009, e dá outras providências. O município encontra gestor do espaço público responsável pela fixação da diretriz de uso e aproveitamento de solo, executor das políticas urbanísticas, que quais garante aos valores constitucionais da dignidade das pessoas humana e sadia. Qualidade de vida tem por objetivo, no presente projeto de lei, acolher a autorização do Poder Legislativo para efetivar o crescimento ordenado de construção, regularizando habitações e, ao mesmo tempo, inserindo-as no contexto do planejamento da cidade. Assim, a medida busca atender políticas públicas, urbanísticas, dando encerramento aos conflitos de ordem viárias, urbana ou ambiental. Atender políticas públicas também de cunho sociais, viabilizando que a família e os individuais tenham suas construções regularizadas e que possa representar, inclusive, valorização do bem imóvel. Sem mais, para o momento, despedimos no certo de acolhida, esperando o retorno favorável do douto plenário, reiterando votos de mais alta estima. Cordialmente, Fabiana Zobi, prefeita municipal. Parecer da PGM. Prezada comissão. Nos termos da Lei Municipal Complementar, número 006/2023, em atenção ao processo administrativo número 10.087/2022, o qual versa sobre novas leis de regularização de edificações ao efeito de opinar pela constitucionalidade formal material da proposição minuta na linha do artigo 30 da Constituição Federal e do artigo 52 da Lei Orgânica do Município de São José do Norte. Cordialmente, Paulo Saraiva, assessor jurídico municipal. Câmara Municipal de São José do Norte, assessoria jurídica. A matéria ora apresentada para aparecer dessa assessoria jurídica diz respeito ao projeto de lei número 014/2023 da Lavra do município de São José do Norte, Rio Grande do Sul, no qual busca alterar a Lei Municipal número 544, de 4 de dezembro de 2009, que passará a vigorar nos exatos termos constantes nesse projeto. Análise da pretensão do Poder Executivo Municipal de São José do Norte, esboçado ao projeto em tela, constata-se que, efetivamente, essa não afronta a Constituição Federal, bem como qualquer outra legislação. Diante do exposto, respeitada a natureza opinativa do parecer jurídico, que não vincula por si só a manifestação das comissões permanentes e convicções dos membros dessa Câmara Municipal, a Procuradoria opina pela legalidade e pela regular tramitação do projeto de lei do Legislativo de número 14/2023, por existirem vício de natureza material ou formal que impeça a sua deliberação em plenário. São José Norte, 20 de junho de 2023. Mauro José Jäger, assessor jurídico. Parecer da Comissão Permanente Constituição, Justiça e Redação. Parecer 039/2023. Aos 26 do mês de junho de ano de 2023, no plenário Caetano José Travasso, reuniu-se a Comissão Permanente Constituição, Justiça e Redação com a finalidade de analisar o projeto de lei número 014/2023. Dispõe sobre a política de regularização de edificações e das outras providências. Presente a comissão chegou à conclusão de o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema pelo que opina por sua tramitação, nos termos da sua redação. Este é o parecer da comissão. Ronei Santos Silva, presidente, Nedilândia Muni Loureiro, relator, e Vanessa Lima de Oliveira, membro. Parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação. Parecer 037/2023, PL 014/2023. Aos 26 dias do mês de junho do ano de 2023, no plenário Caetano José Travasso, reuniu-se a Comissão Permanente com Orçamento, Finanças e Tributação com a finalidade de analisar o projeto de lei número 014/2023, que altera a Lei Municipal número 544, de 4 de dezembro de 2009, e da outras providências. Após análise por unanimidade dos seus membros, a comissão chegou à conclusão de o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema pelo que opina por sua tramitação nos termos da sua redação. Este é o parecer da comissão. Cristino de Matos Azevedo, presidente, Vanessa Lima de Oliveira, relatora, e Ronei Silva, membros.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores referente ao parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação, ao PL 014 de 2023. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado o parecer. A palavra está à disposição dos senhores vereadores referente ao parecer da CCJ ao PL 014/2023. Não havendo que uso da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está, quem discordar, que se manifeste. Está em discussão o projeto de lei 014/2023. A palavra está à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, esse projeto já veio para casa e foi retirado para algumas reformas no projeto, alterações. Verificamos que realmente foi alterado de uma forma considerável. Entretanto, analisando o projeto, eu não me considero e não me sinto em condições de votá-lo favoravelmente. Porque é um projeto que vai, sim, ainda que tenha mudado uma palavra que eu questionei o senhor secretário de Planejamento naquele dia, se era obrigatório ou facultativo. Ele disse que era obrigatório para todo o território do município, e também era obrigatório que todos os proprietários que não tivessem seus imóveis regularizados deveriam formalizá-lo. Aqui tirou-se a palavra deverão, que lá dizia poderão e deverão. Mas existem mecanismos dentro do corpo do projeto que permitem ao executivo fazer essa execução. Está nas entrelinhas. Quanto à multa, ela foi realmente reduzida. Porque antes era um absurdo. Chegou-se à conclusão, o executivo chegou à conclusão que era uma multa astronômica o que estava se pedindo. Mas hoje o menor prédio, 70 metros quadrados, é pouco mais que uma peça, duas aí, ela tem duas VRMs de multa. E um projeto, são uma tabela grande aqui, mas tem um projeto de 70 a 100 que já passa para 4. Com em torno de 200 é 12 VRM. Ou seja, tem multa a partir de 70. O projeto se manifesta em vários sentidos de que poderão ser isentos, mas sempre a critério do executivo. E se não houver alterações, se o prédio não tivesse ocasionado alterações urbanísticas. Senão ele vai ser obrigado a ser regularizado e até regulamentado. Então, ele continua sendo um projeto muito grave e eu não me posiciono assim radicalmente contrário ao município organizar os seus prédios. Isso demonstra uma organização. Agora, nós iniciarmos agora. E o projeto continua dizendo, desde sempre, até 2023, que é até agora. Então, se nós tivéssemos algum tipo de mecanismo que pudesse ser a partir da aprovação desta lei, a regularização dos bens, dos prédios, era talvez mais viável, mas assim não. Porque assim eu vejo que no interior do nosso município, senhoras e senhores vereadores, existem muitos galpões que vão ser regulamentados, vão ser regularizados. Deverão ser regularizados por esta lei. Ainda que ela diga poderão, mas o município tem mecanismo para exigir. Sempre terá no seu arcabouço jurídico, ainda que não conste diretamente nessa aqui. E aí, todos os agricultores que têm os seus galpões lá no interior, que têm bem mais de 100 metros, muitos, mais de 100, 150 ou 200 metros quadrados, e aqui também, dentro da cidade, terão que regulamentar. Através da contratação de um engenheiro técnico para fazer o projeto arquitetônico do imóvel. E vai ter que pagar multa. Então, isso eu não vou, neste momento, votar a favor. Porque eu entendo que não é propício, não é adequado para o momento, e eu vou ficar isento dessa mais uma taxação que os munícipes vão ter para a regulamentação deste projeto de lei aqui, que é para a regularização dos prédios urbanísticos do município. Assim, senhor presidente, senhores vereadores, hoje, Eu pensei até, senhor presidente, que esse projeto pudesse ser melhor estudado. Nós reunirmos os vereadores aqui, para discutir alguma coisa aqui. Mas hoje até me pegou de surpresa realmente a colocação em pauta. Então, hoje eu votaria contra esse projeto. E voto contra se ele for ao final, se nenhum colega pedir adiamento, se o presidente não retirá-lo de pauta, o meu voto será contrário ao projeto.
A palavra segue à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, presidente.
A palavra, vereador Luiz Galteri.
Eu peço a palavra para, democraticamente, com um olhar também até técnico e administrativo, né, mas que se sensibiliza com a condição da sociedade de forma geral, para corroborar meu pensamento com o do colega vereador Penteado, no seguinte sentido temporal, porque se a reforma da legislação, que não se cumpriu até aqui, né, inclusive pela atual gestão, ela é apenas temporal e troca algum termo ou outro, do deverão para o poderão, cobrar daqui para frente seria mais justo. Né, porque uma sociedade que não teve, né, o aparato administrativo, técnico e jurídico operando no processo de regularização ao longo de sua história, isso foi um tanto quanto cultural, esse represamento de muitas edificações, muitas casas que foram sendo edificadas e construídas ao longo das últimas décadas, dos últimos anos, principalmente, no que tange ao olhar da reforma, né, do processo de regularização, da reforma da legislação para o processo de regularização, a sociedade não tem culpa. As pessoas não têm culpa disso. Né? E vai se criar um cenário de incerteza do ponto de vista de quais serão os critérios para abordagem. Porque não muda nada do ponto de vista da análise desse projeto quando teve na casa, 2 meses atrás, e foi retirado pelo governo, né? Do meu ponto de vista, que todo mundo está sujeito, inclusive o galpão, inclusive a casinha do pescador. Né? Então, todas as edificações estão sujeitas. Né? A segurança, a habitabilidade, né? O processo do PPCI para estabelecimentos comerciais, de prestação de serviço, onde tem fluxo de pessoas. Né? As moradas precisam ser seguras para a defesa civil, garantir a segurança de cada cidadão, cada cidadã. O processo de regularização, né, de atestamento de que uma obra, de que uma edificação, ela cumpre os preceitos da engenharia, né, das normas, do plano diretor do município, de toda a legislação municipal, estadual, mas principalmente municipal e federal, isso é incontestável. Nós precisamos garantir isso. Só que a gente cria um efeito em forma de onda, né, que traz consigo uma aplicação horizontal, eu digo horizontal do ponto de vista de cobrimento do território, para todas as edificações, com taxas, né, com procedimentos, com processos, que vai cair sobre a cabeça de todo mundo. Né, e sobre uma condição, uma conjuntura de mercado, né, com a prestação de serviço de engenharia, de arquitetura, que vai gerar muita consultoria para a área. Né, e a gente não sabe como isso vai se dar na sociedade. Uma sociedade a qual ainda vive, né, uma condição de alto custo de vida, de inflação, de dificuldades, de desemprego, né, de necessidade assistencial. É bom que as pessoas atestadamente de baixa renda não paguem. Né? Que ótimo, que bom que está no escopo do projeto. Mas eu também não me sinto seguro para aprovar, nesse sentido, corroborando com o pensamento, e justifico aqui para finalizar, do colega Penteado. Acho que o marco temporal mais justo seria, bom, daqui em diante, cada obra, cada edificação, tal, e cada obra passada, né, ateste a sua habitabilidade, né, que as pessoas possam atestar, né, com um prazo flexível, mas não a partir de taxas, mas sim a partir de um projeto arquitetônico. É, mas a gente já parte, né, do processo arrecadatório. E isso, no meu ponto de vista, ele não é o principal. O principal é a segurança nas habitações. Obrigado, terminou meu tempo.
Vereador, antes de Vossa Excelência. Não, eu sei, mas é rapidinho, só para deixar claro aqui que de 200 a 300 metros quadrados já é 12 VRMs. Isso aí tem muitos galpões.
Só permite uma parte também, vereador? Já era desde 2009. Não, só para a gente aproveitar o momento que está em alta aí. Já era desde 2009 essa informação do vereador. É, precisamos mudar o marco temporal da informação também.
Não, mas não foi dito.
Sim, está aqui. É.
Mas não foi 2009. Dito que não foi dito que não era, colega.
O marco temporal é desde dezembro,
é
até agora.
Sim. Já era também. Sim. Mas o que era importante a gente salientar, agora eu vou falar nos meus 5 minutos. Até a vereadora Vanessa, por gentileza, já pode me abordar aí os 5 minutos, para que eu possa fazer a defesa. Até hoje eu não sei se algum vereador propôs um anteprojeto de lei para que pudesse as pessoas ser multadas, pagassem 24 parcelas. A prefeita propôs, está em pauta hoje, já tem 2 votos contrários. As multas citadas pelo vereador Penteado, que no início, no projeto original, seriam maiores, foram dicas de técnicos concursados da prefeitura, baseados no quê? Hoje está mais fácil construir sem planta, sem projeto, e pagar a multa, que é muito mais barata do que andar correto. Ou seja, andar sem habilitação é mais fácil. Vocês sabem muito bem disso. O que prejudicaria muito as pessoas aqui seria nós aceitarmos e o governo continuar com a ideia que veio dos técnicos, de aumentar a multa para que as pessoas regularizassem suas residências. E, num tempo difícil, como a defesa civil é chamada, não tivesse prejuízo nas suas residências, ou até risco de vida. No entanto, discordo dos colegas nas teses levantadas para votar contra. Tudo bem, vai para a votação. No entanto, eu tenho que citar que aqui, quem for abordado pelos técnicos que tem que cumprir por atribuição a sua obrigação como concursado público, como funcionário servidor público, até a sanção dessa lei, se nós aprovarmos, só tinha uma forma de pagamento. Se R$ 1.000, R$ 1.000 à vista. E a prefeita agora está propondo uma alteração dessa lei de 2009 para que o município possa pagar em 24 vezes. Então, até agora, ninguém me convenceu a votar contra. Eu dei muita atenção aos senhores no início do projeto, na vinda do secretário aqui e na noite de hoje. Concordo em algumas partes com o senhor, com o secretário, com o governo e com o projeto, mas mantenho meu voto favorável. Não vejo nenhum ponto aqui que vá onerar a sociedade. Essa história de que o galpão lá de fora, não. Desde 2009, qualquer edificação no município de São José do Norte, está aqui a lei, é passível de uma fiscalização e uma notificação, seja a prefeita, seja o prefeito, todos os prefeitos que passaram. Agora, se São José do Norte andou na irregularidade até agora, eu não acho plausível nós mantermos na irregularidade para a eternidade. Essas são as minhas colocações respeitosas aos colegas. As multas já existem desde 2009, não estão sendo rotineiramente praticadas, implementadas. No entanto, se eu fosse secretário de Coordenação e Planejamento, eu iria resguardar o meu CPF e a minha liberdade, né, me calçando em leis. Obviamente que não arrecadatórias. Estas multas irrisórias, para quem não contratou um arquiteto, um engenheiro, não fez planta, são multas irrisórias desde 2009 e vão ser mantidas. Então, meu voto é favorável. A palavra segue à disposição dos senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra...
Peço a palavra, senhor presidente.
Desculpa, vereador.
Não,
demorou um pouquinho.
Não, tranquilo. Não, eu peço a palavra para mencionar o seguinte. Nós temos que deixar claro essa situação para a comunidade. A tabela ela existe. O que era
uma tabela absurda era a desse projeto que veio primeiro aqui, que a primeira tabela já saía, a tabela atual da legislação 2009 é duas VRM até 70 metros quadrados, hoje em torno de R$160. No projeto que veio a outra vez, ele seria 20 VRM, seria R$1.600. Né? Isso foi uma solicitação desse vereador até com o executivo, né, que nós revisse. E foi retirado pelo executivo para que nós pudéssemos, né, pelo menos, adequar essa tabela. A tabela voltou, a tabela antiga, continua a tabela 2009. O que está sendo discutido, e eu acho que pode ser discutido apenas o marco temporal, porque a tabela é antiga, a tabela é vigente. É, hoje, ainda pela manhã, quando tive uma reunião com a prefeita, eu não esperava, senhor presidente, o projeto entrar essa noite, achei que entraria amanhã. Então, eu estou aqui, estou com os projetos, com os três projetos aqui, estou estudando, eu não cheguei até o final do projeto para poder me certificar da questão do marco temporal, que, pelo que eu pude observar rapidamente, agora na fala dos vereadores, né, ele altera o artigo 3º, né, que é em relação ao artigo 3º, é o marco temporal, né, que passa de 2009, né, que a lei foi vigente de 2009 até hoje, para, posteriormente, 2023 em diante. Para nós solucionar essa problemática, eu vou sugerir, senhor presidente, e se for o entendimento da maioria, como líder bancada progressista, eu vou pedir o adiamento até amanhã, para que eu possa olhar os demais vereadores também, a Vossa Excelência, vereador Penteado, que eu tenho certeza que a Vossa Excelência desconhece alguns pontos, né, essa da tabela mesmo, a Vossa Excelência estava em dúvida, o vereador Luiz. E amanhã já podemos trazer para o plenário a votação esclarecidamente. Né?
Permite uma parte, vereador?
Permito a você.
Vereadora, sim, ó, só para não pegar muita parte. Tem que ficar bem claro que o vereador Penteado falou os galpão, mas isso já existia, vereador. Isso não é novo, a lei está aqui. Quem vê o senhor falar pensa que vai ser cobrado de agora. Não, isso aí ali já tem. Outra coisa, vereador Hildo, o senhor foi brilhante ali em pedir adiamento. Mas eu vou dizer, pode pedir adiamento, mas o senhor não vai convencer a oposição, porque ele já está. A oposição já está habitolada a votar contra. Para quê? Porque querendo dizer para a comunidade, para os seus munícipes, que vai ter imposto, que vai ser criado novo taxa de multas, taxas novas. Não adianta, gente, não vai convencer. Isso é já está definido no pensamento do vereador Penteado como no do outro da oposição. Então, só acho assim, ó, tudo que pediram, nós concordamos. O senhor pediu para tirar várias coisas e tiraram. Eu acho que o senhor tem a razão, que era um absurdo a primeira tabela que veio. Mas continua a tabela que o vereador Hildo disse naquele momento, eu acho que lá atrás, disse que a tabela estava muito alta e voltaram atrás várias coisas do projeto. Mas isso aí é a opinião de cada um vota da sua maneira, mas eu como líder, até concordo em pedir adiamento para nós conversar melhor, mas não vamos mudar a ideia. Isso aí não...
Permite uma parte, obrigado, vereador. Presidente. Obrigado, permite uma parte, vereador. O meu aparte será curto, vereador. Só para lhe agradecer pelo pedido de adiamento. Porque eu confesso que eu li o projeto rapidamente, porque não, e isso é uma coisa que nós já pedimos para a mesa diretora, na presença de Vossa Excelência, que fosse comunicadas as matérias para o vereador. A gente não sabe quais as matérias que vão entrar, senão eu teria estudado melhor. Eu já li o projeto, porque essa história de já ter, já tinha desde 2009 realmente, mas nunca foi cobrado, vai ser implementada a cobrança a partir de agora. Então, venhamos. Mas eu não sou. Vai ser implementado a partir de agora. Então já tinha na lei de 2009, realmente, que não foi a atual prefeita que criou. Isso eu vou dizer no meu discurso amanhã, quando eu estiver melhor preparado. Mas vai ser implementada a cobrança a partir de agora. Outra coisa, a multa vão pagar a multa, mas também tem o engenheiro que vai ter que ser contratado agora também para regularizar. Então é uma situação, e o marco temporal não é isso aí que o senhor, Vossa Excelência, está dizendo. Está no artigo 1º aqui, ó. Ele diz ali, ó, até 2023. Mas tudo bem, nós vamos estudar melhor. Eu quero agradecer a Vossa Excelência por pedir adiamento, que eu vou estudar melhor.
Me permite uma parte, vereador. Para nós não. Não, só para ficar bem claro. Para pedido de adiamento, tem que botar em plenário. Sim. É, isso aí vai a plenário, não é. E eu não entendi, o vereador Penteado, ele líder do PDT, podia ter pedido adiamento. Ué, mas tem o seu líder ali. Oh, mas aí fica o vice-líder lá. Tem que ter um vice-líder. Se o Irandi morrer, e aí como é que vai ser?
Ah, tá bem, senhor presidente, eu agradeço os apartes. Eu acho que nós podemos conversar com o executivo. Isso eu tinha conversado hoje com a prefeita, hoje pela manhã. Eu disse, prefeito, eu não li o projeto. Ainda falei que eu comentei com o senhor presidente. Disse, senhor presidente, que sabe amanhã nós podemos mais tranquilamente. Eu peguei agora aqui na noite. E nós possamos, assim, quem sabe, chegar no entendimento, assim como nós chegamos na tabela anterior, né, que era realmente um absurdo. Né, e se fosse naquele formato, o projeto viesse para casa no formato antigo, 20 VRM, 30 VRM, esse vereador votaria contra. Né? E agora não, nós vamos chegar num consenso. Eu acho que tem benefício, né, social no projeto, tem benefícios sociais muito importantes, tem benefícios que, como parcelamento, mesmo de duas VRM, R$ 60, pagar em 24 vezes, isso são benefícios. Claro que tem o ônus, que é o profissional, esse sim, e que não está na nossa mão e nem na mão do executivo, que é o engenheiro. Esses são os gargalos mais preocupantes. Né? Mas eu acho que nós podemos chegar a um consenso e vamos provocar o executivo, parece que a prefeita amanhã não estará, e nem o vice-prefeito, para que nós pudéssemos, quem sabe, rever a questão do para trás, né? E seguir para frente. Peço o adiamento em nome do Partido Progressista.
Eu irei colocar, sim, em votação, pedido de adiamento, vereador Idomar, mas eu preciso manter a palavra ainda à disposição dos senhores vereadores. Sim, sim. No entanto, eu queria fazer mais uma colocação pertinente à sua fala, que na lei original de 2009 não existe a isenção para as pessoas de baixa renda, né, na questão de arquitetos e engenheiros, ou seja, a planta da edificação. Nesta lei existe. Então, ela é muito benevolente. Né? Vem ajudar muitas pessoas, além do parcelamento em 24 vezes. Eu li o projeto na sua íntegra, já tinha lido. Né? Mantenho o meu voto. Eu sei que nada está tão ruim que não possa piorar e nada é tão bom que não possa melhorar. Né? Tenho essa máxima comigo. Mas eu vejo ele como um projeto muito benéfico para a sociedade, e mantenho meu voto, mas a palavra segue à disposição. Acho que o vereador Cristino quer fazer uso da palavra.
Não, só quero agradecer ao vereador Hildo por ter pedido adiamento, que com certeza, eu não sei nem o líder, hoje não está, do PDT não está aí, não sei quem é o vice-líder, mas eu não. Hoje, realmente, eu não teria condição de votar esse projeto também. Então, teria que, embora a respeito à opinião de todos que temos dado, até do executivo, mas iremos analisar melhor para votar consciência tranquila. Tá?
Uma questão de ordem, presidente. Presidente, que o senhor tome providência e o secretário-geral de governo está aí, que marque uma reunião para nós discutirmos sobre esse projeto. Mas espero que os vereadores estejam presentes. Não adianta a gente marcar uma reunião e não for. Está entendendo? Que marque uma reunião e nós reunimos junto com a prefeita, com o secretário de planejamento e tiremos essas dúvidas que está havendo. Agora,
principalmente quem votar a favor do adiamento. Né,
exatamente. Tudo isso aí. Tem que se participar das conversações para nós chegar a esse ponto que o vereador Penteado falou, para nós ver o que é melhor. Agora, não podemos marcar uma reunião e não chegar lá e os vereadores não estarem.
Não precisa ser lá, vereador. Pode ser aqui na nossa casa também.
Não.
Eu gosto de reunião aqui. Quando é um projeto que está em discussão em pauta, tem que ser aqui.
Mas o projeto é do executivo.
Mas pode ser do executivo. Mas o executivo chama antes. Mas quando já está aqui na dúvida, nós temos que chamar
A prefeita não vai vir, mas nós chamamos o secretário. Pois não.
Porque quando o secretário veio aqui explicar, ele veio aqui, porque o projeto já está em pauta na casa, e a dúvida é nossa. Então, nós solicitamos que venha dela, o senhor secretário de Planejamento, ou a própria senhora prefeita, e aí eu venho na reunião.
Não, tudo bem, nós vamos então... O secretário-geral de governo já marca com o secretário de Planejamento o dia e a hora e avise o presidente da casa que o presidente da casa irá passar, aos nobres vereadores. Então, eu quero dizer assim, ó, a gente assenta, vamos acertar para ver o melhor, mas que tem muitos benefícios aqui nesse projeto, tem. Principalmente para aquelas pessoas mais carentes. O vereador Cristino estava em cima do muro. Quem sabe ele vai ter as explicações e vai se convencer. Vereador Cristino, tenho um respeito pelo senhor, consideração, mas o senhor tem que ter mais posição. Não adianta o senhor ficar com medo de votar as coisas, porque vão criar mais um imposto. Isso aí não existe. A gente tem que ter posição e autonomia, como teve o vereador Penteado. Disse a explicação por que ia votar contra. E é isso que nós temos que ter posição aqui dentro dessa casa. A gente não pode se preocupar o que a opinião pública vai falar. Se for assim, nós não vamos ser candidato nunca, porque nós nunca vamos convencer. Podemos convencer uma parte e outra nós não vamos convencer. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereadores. A palavra segue à disposição.
Eu peço a palavra, presidente, só para...
Vereador Rony.
Para dar a minha opinião. Né? Eu também dei uma olhada nesse projeto. Como já foi dito aqui por todos, essa lei, esses valores foram mantidos de 2009. O que eu vejo de mudou ali foi tirar a isenção dos baixa renda e poder parcelar. Então, isso aí eu acho que vem de acordo com o que a comunidade mais carente pede. Então, se fosse votado hoje, eu sei que não vai ser por causa do planejamento, eu votaria favorável. Mas, ao meu ver, esse projeto não atinge, né, de maneira nenhuma os pessoal mais carente, que é aquele que realmente precisa ser defendido aqui. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra segue à disposição.
Peço a palavra.
A palavra, vereadora Vanessa.
Bom, eu analisei o PL, né, e, inclusive, estive na Secretaria do Planejamento com dois casos que estão aguardando essa votação para poder parcelar, porque se eles não... Tá? Se não for votado, se não passar o projeto, eles terão que pagar à vista um valor absurdo, né, das obras que estão sendo feitas. Então, estão aguardando para que seja aprovado o projeto, né, para que possam parcelar e melhorar, porque as pessoas já têm dificuldade de compra de terreno, né, já têm dificuldades em fazer a sua obra, que tudo é custos. E aí, quando chega essa parte, tem um parcelamento, que tem uma opção de parcelamento, facilita para as pessoas que têm baixa renda, que o marido trabalha, a esposa não tem emprego. Então, eu estou também aguardando, ansiosa, para que esse projeto passe de uma vez, para que as pessoas que vão poder se beneficiar consigam, né, após a aprovação desse projeto. Então, eu já vou adiantar que o meu voto é favorável, após ter ido à reunião, ter escutado do secretário do Planejamento e também pelas pessoas que estão no aguardo.
Obrigado, vereadora Vanessa. Para cumprir o rito, eu vou colocar em votação o pedido de adiamento do vereador Ildomar Xavier da Costa ao PL 014 de 2023. Quem concorda com o adiamento, se manifeste. Permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado o adiamento do projeto de lei para que a gente possa se reunir. Iremos se reunir amanhã com o Executivo Municipal, seja com a prefeita, com o vice-prefeito ou secretário de Planejamento, e retornará a pauta na noite de amanhã.
Só uma questão de ordem. Eu não vou estar aqui amanhã. Estarei só na hora da sessão, porque eu tenho um compromisso, né? Mas o que os colegas concordar lá com o secretário, ou o secretário vier aqui, eu estou junto com a base do governo.
Ok, vereador Nedim. Passamos, então, para explicações pessoais.
Peço permissão para me retirar.
Igualmente, colega presidente, colegas vereadores, preciso me retirar.
Boas explicações para vocês todos.
Tem mais um ainda? Faltou um ali, eu acho. Do Idomar, não faltou?
Tem projeto. Eu achei que tinha sido retirado o projeto de lei do vereador Idomar. Eu achei que. Me desculpe, vereadores. Eu achei que tinha sido retirado o projeto de lei do vereador Hildo, que a gente tinha conversado antes da sessão plenária.
Não, está aqui.
A gente tinha conversado antes da sessão plenária. A gente tinha conversado antes da sessão plenária que ia ser retirado o seu projeto de lei, anteprojeto de lei. Então vai para a votação.
Indicação número 004/2023. Excelentíssimo senhor presidente. Linco Leandro Lopes Pontes, Câmara Municipal de Vereadores de São José Norte. Excelentíssimo senhor presidente. Apresento a Vossa Excelência, de acordo com o regimento interno desta Casa Legislativa, a presente indicação a ser encaminhada à Prefeitura, à Prefeita Municipal, que se trata de anteprojeto de lei que autoriza a concessão de bolsas de estudo de curso de medicina para estudantes que residem no município de São José do Norte. Segue em anexo. Justificativa em plenário, Ildomar Xavier da Costa, do Progressista. Nós já lemos.
A palavra, o autor do anteprojeto de lei, vereador Idomar Xavier da Costa.
Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, trago a esta casa, o trabalho do gabinete, do mandato, propondo ao executivo um anteprojeto que cria bolsa de estudo para formação de médicos. Médicos, esses profissionais, formados para que seja atuação no município. O projeto foi lido a semana passada pelo senhor secretário e já tive bastante procura de pessoas. Pô, que projeto legal, tem o filho, o outro lá tem sobrinho, tem tio, tem familiares que querem estudar, são jovens, querem estudar e não têm oportunidade, porque a faculdade de medicina, ela é muito disputada, pública e particular, muito cara. Mas tem profissionais, tem alunos, que têm esse objetivo de uma formação em medicina. E com essa proposta do anteprojeto, eu posso possibilitar o executivo, não eu, o executivo, pode possibilitar que esse aluno estude, se forme e depois ele vai, por um tempo determinado, prestar serviço ao município, obrigatoriamente como compensação, obrigatoriamente prestar serviço à rede pública do município. Ele vai ser remunerado, como os demais médicos, mas o diferencial é que ele vai ter que prestar esse serviço ao município, seja lá definido pelo projeto de lei do município criado, 5 anos, 10 anos, e com isso, se no mínimo for 5 anos, nós temos a possibilidade de formar novas equipes. Então, isso proporciona uma rotatividade que o município sempre vai ter disponível um quantitativo, que na proposta aqui são 8 bolsas, por formatura, mas que não se forme os 8, se forme 4, 3. Mas o município vai ter ciência de que, por 5 anos, tem aqueles 3 profissionais obrigatoriamente prestando serviço como contrapartida ao município. E assim por diante. Isso proporciona, a longo prazo, que nós possamos resolver esse gargalo que hoje tem no município, a falta de médico. Hoje, o Ministério da Saúde estima que tem um déficit de 54 mil médicos em falta no país. Precisaria hoje, para suprir toda a demanda, aos ESFs das comunidades, aos ESFs dos municípios, da sede dos municípios, hoje em torno de 54 mil profissionais é o déficit no país todo. E aí tem que estar buscando programas, seja lá esses programas mais médico e mais não sei o quê, que muitas vezes ajuda os municípios, e o programa Mais Médico ajudou os municípios, e infelizmente tinha uma contrapartida absurda, porque esses profissionais trabalhavam No município recebi 10 mil, 7 mil, tinha que ir para o país de origem para financiar o seu país, né, financiar a sua formação. Porque lá em Cuba, me corrija se eu estiver errado, em Cuba é assim, há uma formação dos jovens patrocinada pelo governo cubano. Só que lá é diferente. Lá o profissional trabalha, depois que pega a trabalhar, ele recebe 30% do 100% que recebe. Cuba, o seu país fica com 70%. Não, a proposta aqui para o município é diferente. A nossa proposta é formar os alunos, formar os profissionais, e os profissionais, como contrapartida, têm por um período trabalhar no município, mas remunerado, com seu salário integral, como os demais profissionais início de carreira. Então, essa é a nossa proposta. Já, graças a Deus, foi gratificante. A nossa audiência é muito boa, porque vários pais me procuraram e disseram: pô, vereador, que ideia excelente. Pô, eu tenho uma filha, a minha filha tem um sonho de ser médica, mas não tem recurso financeiro, está tentando a universidade pública. É muito difícil, a gente sabe que é difícil, né? Então, isso pode sim. Eu tenho certeza que o executivo vai estudar, né, a sensibilidade da prefeita, da sua secretaria, do seu corpo técnico, vai estudar com muito carinho esse anteprojeto, que eu considero, né, se for assim, retornado como os outros, que já encaminhei os outros anteprojetos e foram e votados já como lei, se esse também virar lei no município, o acatamento do executivo, não só eu vou ficar gratificado, mas sim os jovens que pretendem, né, ingressar na carreira da medicina, e que é muito difícil, principalmente para aqueles mais carentes. Então, eu peço a aprovação dos colegas vereadores, e tenho certeza que será, né, acatado pelos colegas, porque é uma necessidade que os munícipes têm, os municípios têm, né, e é uma carência muito grande desses profissionais. Nós estamos aí aguardando 4 profissionais para suprir a unidade Bujuru, suprir a unidade do Estreito, a unidade da Quinta e a unidade do Carlos Santos. Né? Estamos aguardando aí esses profissionais que estão se cadastrando, mas são volantes, são profissionais que vêm e vão. Né? Onde houver uma oferta maior, ele vai se migrar. E esses formados com bolsa, com recursos do município, que isso é investimento, não é gasto, vai ser investimento do município, vai proporcionar, né, ao executivo fazer uma rotatividade e ter pelo menos um quantitativo de profissionais na área da medicina. Peço a aprovação dos colegas vereadores.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores.
Com a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Nedilândio Loureiro.
Boa noite, senhores vereadores, vereadora Vanessa, assistência aos ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, cidade interior, e quem está nos assistindo no Facebook. Eu só não entendi uma coisa, vereador Idomar. Qual é os critérios? É para família carente ou é qualquer família? Porque isso aí a gente tem que ver muito bem, porque assim, ó, não adianta, a gente tem que direcionar isso aí para famílias carentes, aquelas pessoas que realmente não têm como pagar uma faculdade para um filho. Não adianta depois a gente fazer um anteprojeto, tem uma pessoa que tem condições e venha tirar a oportunidade daquele que não tem.
Não, pode permitir uma parte? Não, no anteprojeto ele já menciona a critérios do executivo. O executivo, quando encaminhar com projeto, se assim acatar, ele já vem com os requisitos predeterminados. Claro que priorizando os carentes e assim por faixa etária. Assim é no anteprojeto e ele certamente irá vir a critério do executivo.
Eu já achava que o senhor já poderia ter colocado isso no anteprojeto, né? Porque eu acho muito bom o anteprojeto. Tomara que a prefeita tenha acessibilidade e vire a projeto de lei, porque é de grande importância, mas que venha beneficiar aquelas pessoas que precisam. Aquela que vive ali na vila, que é mais pobre e que quer ter uma condição de ter uma oportunidade na vida em estudar. Seria uma maravilha se o Poder Executivo financiasse uma bolsa de estudo de medicina ou de engenharia. Eu também acho que deveria se estender para as outras categorias, porque aí tu ia beneficiar também aqueles carentes que têm vontade. Quanta gente que a gente conhece tem vontade de estar numa faculdade, mas não tem dinheiro para manter uma faculdade, alimentação, transporte. E eu acho que é muito bom. Eu sou favorável ao seu anteprojeto.
Permite uma...
Pois não, pois não.
Uma parte? É, não, no artigo 3º ele menciona, né, estudantes carentes e que moram no município, no mínimo, comprovadamente, há 5 anos já. Né? Isso são uns dos critérios.
Não, isso aí é muito bom para a Nortense. Isso aí tem que dar oportunidade para a Nortense. Não adianta também a gente dar oportunidade para a gente. Quer uma parte, vereador?
Quero uma parte, Vossa Excelência. Eu acho que Vossa Excelência tem razão. É um anteprojeto que eu tenho, nem sei por que ele ia ser retirado hoje. Era para não votar hoje? Ah, sim, só por isso. Porque, na verdade, eu também sou favorável, vereador, mas eu creio que o vereador Nedinho tem razão. Acho que a gente devia dar uma olhadinha nisso aqui, para vender lá já pronto, porque nós temos faculdades particulares e temos faculdade pública. Então, se nós deixassem a critério do executivo, então o executivo vai colocar o que ele quiser lá. Então, se é um anteprojeto, ele já vai mais ou menos regulamentado daqui. Então, para que nós coloquemos assim, ó, daqui a pouco vai ter uma pessoa que, eu entro na Anhanguera, eu entro, que não tem medicina, eu acho, entro lá na Pelota, na faculdade da Católica, e aí o município vai pagar, ou coisa parecida. Então, eu acho que essas coisas têm que ser melhor regulamentadas aqui, por nós já daqui. Ó, o pedido para que venha de lá pronto, para que nós se aprove. O projeto é de altíssima relevância. Eu acho que o colega Nedinho já mencionou tudo, meu voto é favorável, mas quem sabe a gente acrescentar alguma coisa mais aí.
Bom, quem sabe dizer para o vereador Edomar, quem sabe nós retiremos para conversar melhor com a prefeita, até, não sei, a Vossa Excelência. Eu, para mim, eu até acho muito importante, mas como diz o vereador Penteado, para nós dar uma estudada melhor, até para nós melhorar esse anteprojeto. Mas aí cabe ao presidente da casa, eu como líder do governo, se puder retirar para nós, dar uma estudada junto com a prefeita.
Permite?
Eu peço a retirada.
Não, não tem. Não, não
pode
tem
ser para amanhã?
Pode ser. Ele até menciona, no artigo 3º, menciona FIES, né, universidades ProUni, esses critérios federais que tem. Mas, com certeza, podemos sim endossar melhor aí o trabalho, não tem problema nenhum.
Quem sabe a Vossa Excelência pede a retirada, não precisa a gente botar em votação?
Não tem problema, pode ser então, também. Tá. Deixamos, quer deixar para amanhã?
É?
Sim, pode ser, não tem problema nenhum.
Então tá. Tá bom. Então.
Tá bem.
Tá aceito o pedido de adiamento, então, para a noite de amanhã. Seria noite de amanhã mesmo, vereador Hildo? Se vai ter tempo hábil para fazer as adequações também, né? Tem que pensar nisso. Mas está adiado. Depois o seu gabinete fica a critério do seu gabinete para retorno de pauta. Bem? Agora sim, passamos para as explicações pessoais, os pedidos de...
Eu não vou pedir para me retirar, vereador presidente. Tenho um compromisso inadiável agora.
Com a palavra, explicações pessoais, vereador Nedilândio Loureiro.
Eu não vou falar muito, presidente, hoje, mas terei que dar alguma palavra para a minha comunidade. E quero aqui agradecer até esse momento os vereadores e vereadoras, assistência, aos ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandino. Ontem foi um dia muito triste para a família da minha esposa, a família Silveira Martins. Perdemos uma pessoa muito importante, que era a Cristina, filha do seu Luizinho Martins, prima da minha esposa, faleceu de câncer, uma pessoa muito boa, de religião, que, infelizmente, muito nova, mas é a vida e não adianta. Mas quero dar minhas... Tivemos ontem em Bujuru, lá acompanhando o sepultamento, fizemos o nosso dever como parente, como amigo, e dizer para o Cici, o seu filho e a sua filha, a sua neta e os seus dois netos, que Deus irá confortar eles os 13, mais os 3 netos. Que isto só Deus para confortar. E queria dizer a minha indignação, porque eu não sei, eu sou líder do governo, eu apoio o governo, mas continuam as coisas acontecendo e não acontece quando eu peço. Não sei por quê. Não, nada de ciúme do vereador Hildo. Mas o vereador Hildo, os anteprojetos dele estão sendo sempre aprovados. Os meus anteprojetos não mando nem me dizer vai lá onde, não sei aonde. Porque isso me revolta. Eu, quarta-feira da semana passada, doutor, não tem cabimento. Eu vinha de Porto Alegre com o pessoal e vinha o carro da saúde, onde vinha trazendo quatro pessoas carentes. E o rapaz, o motorista, parou ali no São Simão, no Régio, nosso amigo, foi fazer um lanche. E aquelas quatro pessoas ficaram dentro do carro. Uma tomou um todinho e eu saí para ver, né? Bom, eu já mandei um anteprojeto, já há horas para a saúde, não sabe nem onde está, onde não está, um vale-refeição para aquelas pessoas que precisam, tia. E o Régio ainda disse, Nedinho, se aprovar, eu aqui faço um convênio. Bom, tia, aí deixo as pessoas carentes, passando necessidade, porque aqueles que estão ali atrás do balcão, eles não passam a necessidade que essa gente passa. Eles têm todo o mesmo dinheirinho dele, se alimenta muito bem, enquanto um pobre coitado que vai buscar atendimento de saúde não tem direito a um vale-refeição. A gente, graças a Deus, ainda tem como comer alguma coisa. Mas aquilo me revoltou. Eu nem, olha, eu fui para fazer um lanche e nem fiz o lanche. Vim renegado da viagem, porque aquilo mexe comigo, a gente que é carente, que já passou trabalho. E sabe a necessidade, as pessoas já estão numa cidade enfermo, que é doença. A doença é a coisa pior que tem. E ainda chega e não tem como se alimentar. É brabo, cara. A saúde gasta dinheiro em tanta coisa. O município gasta dinheiro em tantas outras coisas que não tem necessidade, tenha certeza. E continua a reclamação, vereador Hildo, das pessoas lá da localidade do senhor. Eu recebi quatro ligações, porque a coisa não está... Não tem médico no estreito, as pessoas precisam da receita para comprar os seus remédios. Aí largo no posto lá do estreito, vem para o norte, leva 15 dias para o médico assinar para liberar. Aí volta para o posto para depois para as pessoas. As pessoas estão precisando imediatamente e vem aqui no posto de saúde. Não pode porque você está lá no posto do estreito. Ah, pelo amor de Deus, vamos simplificar isso aí. Se não tem médico lá, que o posto de saúde central manda as pessoas se dirigir e dão a receita que precisa dar. Não tem cabimento marcar exame e deixar os caras perder o exame. Hoje estive conversando com o doutor Humberto Ferrari. Se interessou. Ainda falou no nome do ex-vereador Totoni, perguntando pelo Totoni, disse, o Totoni não é mais vereador, mas é secretário-geral do governo. E ele dizendo para mim, Nedinho, eu estou indo 2 dias em Mostarda, atendo 2 dias em Mostarda. Tem que ter mais habilidade. Eu não acredito que se o secretário, os seus assessores, tem que levantar a bundinha da cadeira e sair procurando. Porque a comunidade não pode passar esse trabalho. A comunidade não pode ficar sem médico. Temos dinheiro? Temos dinheiro. Então vamos sair atrás. Cara, é simples. Falei com o doutor Crespinho. Se ele disse para mim também, Nedinho, e temos demanda de urologia, acerta que eu vou 2 dias. Na semana, atendo quantos pacientes tiver. Mas não, a gente tem que se envolver. Eu acho que o secretário, as suas assessoras, tem que agilizar isso aí. Não pode acontecer o que está acontecendo. E depois, os vereadores são cobrados. E às vezes os vereadores não têm nem como dar explicação. Porque sabe que aquela pessoa tem razão. E essas quatro pessoas que me ligaram, não são nem pessoas ligadas a mim. Fique bem claro. Eles me procuraram não porque eu ajo na área da saúde, mas tenho certeza que não são votos meus. Mas não importa. Que seja ou não seja, a gente tem que defender aquilo que a gente acha que é certo. É aquilo que eu vou brigar e irei brigar sempre. Tem muitos que me adoram, tem outros que não me adoram. Mas tenha certeza que a maioria gosta de mim. Agora, a minoria não me importa. Me importa é fazer o bem para a minha comunidade, para aquelas pessoas que precisam do dia a dia, de uma receita, precisam de um medicamento. Não é cabível tu ir na farmácia municipal e chegar lá, tu não tem o medicamento. Está voltando como era antigamente. E lá não tinha um melhoral. Vão deixar? Se temos dinheiro, graças a Deus tem dinheiro na saúde, tem toda a estrutura, falta gestão. Aí eu vou ter que concordar com o vereador do PT. Não pode faltar gestão na saúde. E as reclamações vêm tempo. E eu venho reclamando. Parou as cirurgias de catarata, que eu não sei o porquê. Não sei o porquê, secretário-geral, que estão levando para Pinheiro Machado para operar e depois tem que retornar a Pinheiro Machado para fazer a revisão da cirurgia. Isso é dois gastos. Enquanto nós tentemos, junto com o secretário da Saúde, junto com a prefeita, fazer um convênio que Rio Grande fez. Rio Grande fez com a UF Pampas e está aí dando resultado. Hoje eles estão montando uma clínica em Rio Grande e hoje a fila de Rio Grande está andando porque fizeram um convênio com a Secretaria do município de Rio Grande, com a Secretaria do Estado e com os médicos da Santa Casa. E o troço está andando. Gente, muita gente se engana. Jamais eu queria estar na estrada o dia a dia. Jamais eu queria estar levando um e outro se a saúde fizesse a sua parte. Porque isso aí, as pessoas... Eu não peço para levar. As pessoas me procuram e eu levo. Eu tive até um treco a semana passada. Fui parar lá no hospital de clínica, na emergência, porque a minha médica me levou. Porque o meu coração acelerou, não sei o que, que houve. E eu fiquei até as 8 horas da noite, enquanto tinha 4 pessoas me esperando para nós irmos para o norte. E não queriam me largar. E eu disse assim, não, eu assino um termo que eu quero ir embora. Aí não fiz tudo que era exame, graças a Deus não deu nada. Que eu vim numa faceirice. Deus está sempre me iluminando. Mas estive mal, Totônio. Deu um treco que eu cheguei a cair de bunda no chão, cara. Porque quando a coisa é da violenta, só me deu um branco e eu, puf. E os caras que estavam comigo me levantaram. E a minha médica, que eu liguei para ela, a doutora Cecília, que eu tenho que agradecer, a minha cardiologista, uma pessoa sensacional, me encaminhou junto. Ela me levou, porque as dificuldades iam ser maiores. Eu sou de São José do Norte, eu não sou de Porto Alegre. Mas ela, com o conhecimento dela, me levou, me largou dentro da emergência, ficou comigo lá. Os médicos me fizeram tudo que era exame. E eu já voltei para ativa. Já saí hoje 4 horas da madrugada. Amanhã estarei saindo para Bagé, porque é isto que eu me sinto bem em fazer e ajudar o próximo. É assim que a gente faz. Mas também a saúde tem que fazer a parte dela. Se não fazer a parte dela... Aí é muito triste, porque um governo que vai bem e vai mal na hora da saúde, pomba, a prefeita vem fazendo um belíssimo trabalho aí para a comunidade, mas tem falhas, e essas falhas não podem começar. Não vai pensar, porque eu sou base do governo, que eu não vou cobrar sim. E se tem que cobrar, fizemos aqui um requerimento que nós não tivemos a resposta até agora, das 6 horas para o funcionário público. Bomba, se vai dar, dá, se não vai dar, não vai dar, mas não deixa as pessoas naquela expectativa que se vai dar, se não vai dar, porque quanta gente que se fizer 6 horas vai ser beneficiado, porque vão poder fazer outro tipo de serviços e vai melhorar na sua renda mensal, porque a gente sabe que um funcionário não ganha tão bem assim, mas vai beneficiar, e o município vai se beneficiar, é só fazer, faz análise e ver o que o município vai economizar. Vai economizar muito mesmo. Vai economizar em energia elétrica, em gasolina, em material, só que a prefeita não quer. Nós fizemos também um requerimento pedindo para botar um posto lá no terceiro distrito. Nós estamos perdendo divisa, nós estamos perdendo dinheiro, nós estamos perdendo o que vocês pode pensar, até nos roubos nós estamos perdendo. Porque se tiver um posto lá no terceiro distrito, lá naquela escola, aonde está sem utilidade nenhuma, terá uma grande utilidade se montar um posto lá e botar 24 horas, eu duvido se o município não vai arrecadar mais. Porque o que sai de coisa lá para o terceiro distrito, que não deixa imposto para São José do Norte, o Fernandinho sabe disso, mora no terceiro distrito, nós viajamos toda hora e vimos na madrugada o que passa de caminhões. Não é um, dois,
É vários caminhões. E os que vêm também, será que vêm com nota? Será que vêm tirando imposto para o município? Porque vêm estragando as ruas do município. Vem aí que já fizeram recuperação em várias ruas e estão continuando as ruas sendo esburacadas. Está aqui o exemplo no clube que a prefeita fez a recuperação e já está fazendo de novo a recuperação. Isto não é cabível. Aí, o que, que acontece? Falando no projeto aquele. Vamos mudar agora, vamos para os projetos. Cara, é muito fácil tu chegar e ser oposição e dizer que vai votar contra. Por isso, isso. Mas já havia, o vereador Hildo foi bem claro, na outra vez, mudaram uma tabela que estava alta, o vereador Hildo falou com o executivo e disse que não, aquela tabela não passaria. Tudo que pediram, o executivo fez. Está aí o secretário de geral de governo, sabe disto. Agora, é muito fácil. O que, que eles queriam? Queriam jogar para a opinião pública, de novo, que nós íamos cobrar impostos, como jogaram no imposto do lixo. E aí, eu não fico com medo, se tiver que votar, voto. Não fico com medo de votar. Sei que ali não estou aumentando imposto, não estou aumentando taxa para cobrar. Ali está sendo beneficiado a camada mais pobre, é a camada que eu venho, é a camada que vai se beneficiar. Como disse a vereadora Vanessa, tem gente esperando para o projeto ser votado para eles negociar com a prefeitura. Porque é tão... É tão irrisório o valor que é duas VRM. Pelo amor de Deus, tia, vamos deixar de jogar para a torcida e vamos jogar, sim, para o bem da comunidade. Tem ali, como o vereador Hildo falou, o negócio dos engenheiros, podemos sentar e conversar como vão fazer. Pode ter alguma modificação. Por que não? O governo não é tão cabeça dura. O governo escuta. E vamos sentar, analisar e ver o melhor que sai para a nossa comunidade. Quero deixar uma boa noite a todos e que Deus sempre nos proteja. Que Deus me deixe muita saúde, é isso que eu peço. Dinheiro a gente dá um jeito, mas saúde não se dá jeito. Já vi gente rica tendo dinheiro e não tendo saúde e não adianta nada. Eu prefiro ter a saúde e Deus me orientar e me dizer o caminho certo que eu tenho que prosseguir. Meu muito obrigado, presidente, e uma boa noite a todos.
Obrigado, vereador Nedinho. Explicações pessoais, vereador Cristino Matos de Azevedo.
Não vou fazer uso da palavra, senhor presidente.
Passamos a palavra, então, ao vereador Idomar Xavier da Costa.
Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez... Cumprimento a Vossa Excelência, vereadora Vanessa, vereador Nedilande, vereador Cristino, secretário-geral de governo, assistência ao Carlos Magno, né, que representando a Rádio Cultura Rio Grandino, ao nosso Chacal, a todos que estão aqui também nos auxiliando. E, inicialmente, eu também quero mandar as minhas condolências à família do seu Jaime, lá do Passim, né, que faleceu no sábado, se eu não estou enganado. Manda minhas condolências a toda a família do seu Jaime, do Passim, e também da Cristina, uma pessoa que convivi por muitos anos, além de vizinho. A gente tinha uma proximidade muito grande, né, a Cristina, o Ertim, né, a Michele, o Cici. E até fiquei, sábado, eu estava lá no oceano, na beira da praia, lá, quando me chegou a notícia de que a Cristina tinha falecido. E eu achei até que ela estava bem, vereador Nedim, porque eu vi ela alguns dias atrás e ainda disse para minha esposa, pô, graças a Deus a Cristina se curou, porque estava bem, estava o aspecto bonito. E quando chegaram me dizendo, né, que ela tinha falecido, eu disse, não pode. Eu vi ela há poucos dias, achei ela tão bem. Mas, infelizmente, é uma doença ingrata e uma doença que ainda mata muito no mundo todo, é o câncer de mamário. Né? Então, é lamentável que nós perdemos pessoas jovens, pessoas bem, né, que estavam, por essa doença ainda. Né? Uma doença que a gente, seguidamente, com trabalho, se
se busca a prevenção, né, com várias atividades, seja no município, seja nacional, e essa doença vem e assola né, as mulheres, ainda que é o câncer de mama. Então, as minhas condolências, a família toda, né, ao Ceci, né, e aos seus filhos, que é o Ertim e a Michelle. Estive a semana passada visitando o APAI, né, a convite do pessoal da APAI, que está montando o projeto, projeto esse para a construção da piscina funcional, né, para que possa dar melhorias, comodidades, benefício aos frequentadores, né, que precisam de algum tratamento especial. E nós conversávamos, né, para a elaboração do projeto, posteriormente buscarmos o recurso. É um comprometimento, mais um comprometimento do mandato desse vereador com essa entidade que eu valorizo muito, prezo pelo trabalho, né, tenho o maior respeito, e vamos buscar esse recurso, sim, para que possa ser construído a piscina funcional da APAI. Também vamos ver se buscamos, junto a alguns empresários, né, alguns moirões, tela, alguma alternativa que possa fazer o cercamento daquele terreno que foi cedido pelo município, aprovado por esta casa, para que nós pudéssemos oportunizar, né, no seu primeiro projeto, a APAI tinha a intenção de construir a casa do acolhimento, mas até por sugestão da federação, por uma análise mais criteriosa, né, de seus responsáveis, entender que talvez uma casa de acolhimento seria, né, um recurso, um volume mensal muito alto para mantê-la. Então, eles estão buscando outras alternativas, né? O executivo certamente vai encaminhar para esta casa pedindo alteração de cedência, né? Precisa passar por esta casa, mas esta casa com certeza irá disponibilizar essa cedência, né? Ou renovar essa cedência em novo formato, para que possa ser construído, né, um centro de treinamento, um centro de utilização desse espaço como piscina funcional para a entidade APAI. Né, visitei, eu não me lembro se foi o vereador Ronei que gestionou juntamente com algum deputado, eu não me lembro qual foi o vereador agora, né, visitei um aparelho que a APAI adquiriu, um aparelho novo que eles denomino como a gaiola, né, uma gaiola funcional, né, e é inovador na região equipamento, né, para que as crianças e adolescentes possam fazer as suas fisioterapias, os seus exercícios com o que mais tem de moderno. É um equipamento, ele é americano, mas ele tem uma função muito interessante para quem utiliza e quem necessita da APAI. Então, nós estamos sempre atentos, trabalhando, né, o meu mandato tem esse objetivo de dar uma assistência muito grande a essa entidade que presta um serviço grande para o município. E eu não acabei não levando nada, nenhum papel, acabei não anotando, mas eu tenho um compromisso de visitar o executivo, a secretaria competente, que tem algumas demandas, né, que estão disponíveis no contrato município e APAI e que não está sendo encaminhado pela Secretaria da Saúde, está sendo encaminhado para outras referências e não para a APAI estar no contrato. Né, e, se eu não me engano, eu estou rindo. Tem algumas outras, eu vou ter que voltar, porque acabei esquecendo, anotei, esqueci qual é essas demandas. Vou voltar amanhã até a APAI e anotar essas demandas e encaminhar à secretaria, para que a secretaria possa, né, estar disponibilizando os usuários, né, dessas referências, que está no contrato, e é importante, até porque os profissionais estão ali à disposição, e que o município utilize
essa demanda. Aqui eu tenho um trabalho, amanhã, Dom Renato, na primeira hora eu vou ir até a secretaria, vou pedir um auxílio, né, para que nós possamos lá fazer alguma planagem ou colocação de algum aterro lá na entrada do bar Três Figueiras, né, como é conhecido, lá no Gravatá, e que a dona Leni, né, que é assim que nós conhecemos carinhosamente, a dona Leonor, é Leonor, né, Adão, se eu não estou enganado, mas desde criança eu sempre conheci por Leni, é conhecido por Leni, né, ela está um pouco enferma e ela precisa, né, do acesso com melhorias para chegar até a sua residência, né, encaminhada pela Secretaria da Saúde e pela ambulância, né, que faz o transporte da Nelly, que está retornando para casa, estará dando alta quarta-feira. Então, vamos ver se nós possamos conseguir algum maquinário que esteja lá. Tinha as máquinas, estavam no estreito, não sei se ainda estão na redondeza lá. Hoje eu acatei o pedido, a solicitação do vereador Nedink, né, pediu para ter mais conhecimento sobre o projeto Bolsa Escolar para estudantes na área da medicina, né, e nós possamos, sim, aprimorar, encaminhar com mais já detalhes, mas eu também, né, quando nós montamos o anteprojeto, o objetivo era deixar que o município montasse alguns critérios. E se viesse um pouco diferente daquilo que a gente idealiza, nós poderíamos discutir como projeto, né, mas nós vamos adequar o restante do que foi sugerido aqui, vamos implementar mais, deixar mais claro, já como anteprojeto, para que possa o executivo encaminhar, porque acredito eu que seja um projeto muito relevante, muito importante para o município, que vai trazer, com certeza, algumas benfeitorias a longo prazo. Como eu mencionei no trabalho que nós estávamos discutindo aqui na casa, e é rapidamente, eu fiquei estarrecido alguns dias atrás em ver a Polícia Civil, juntamente com a Equatorial, CE Equatorial, vistoriando, fiscalizando as redes, supostamente gatos, como se chama na cidade, ou rabichos. Olha, num momento em que está sendo, né, ceifado os fios do interior todo e não se vê uma investigação contundente, nem por parte da empresa, que não está nem aí, que não compareceu à audiência pública, e nem pela autoridade policial no interior, a não ser a guarda. Vamos aqui isentar a guarda e a brigada militar, que tem feito uma ronda, que tem feito preventivo, mas nós ficamos estarrecidos. Quer dizer que o morador carente, que quem faz gato na cidade, quem puxa rabicho, não é nenhum rico. E não é nenhum dos ladrões lá também, que rouba os fios lá fora. Aí vai nos bairros mais carentes vistoriar e até mesmo notificar, ou até mesmo, talvez, nem sei se houve prisão, acho que não, mas notificar e fazer o corte das pessoas carentes na cidade. Isso é falta de sensibilidade. Isso é falta de humanismo. Precisa-se buscar maneiras de regularizar essas pessoas? Sim, precisa. Mas não precisa levar a polícia lá, na primeira já. Por que tem que levar a polícia? Vai lá, a empresa, olha, cidadão, vamos regularizar isso, vamos ver uma maneira, vamos parcelar, seja lá em 10, 20 anos, não interessa. Agora não, levaram a Polícia Civil. E a Polícia Civil prontamente se prestou para ir lá. Mas ir lá fora investigar lá os cabos, lá os roubos, não se vê nada. Aí ia ficar difícil. Obrigado, senhor presidente. Passou o meu tempo.
Antes do senhor terminar, meu nobre vereador. Mas é como o senhor diz, a Polícia Civil, infelizmente, não está fazendo nada. E ainda eu vejo um inspetor de polícia passeando e levando seus pais em casa num carro oficial da polícia.
Obrigado, vereador Hildo, vereador Cristino, vereadora Vanessa, vereador Nedilande, que estão presentes aqui ainda. Farei uso da palavra bem pouco mesmo, vereadora. Te agradeço aí por querer nos ajudar a passar a palavra. Mas é para agradecer aí os colegas, as comissões, a direção da casa. Foram 4 projetos de lei para pauta, 3 votados, né, favoráveis, e adiado para a noite de amanhã. Então, a gente agradece, tem o esforço de todo mundo para que isso tudo aconteça, né, pela manhã, nos bastidores, muita gente tem que fazer o seu trabalho, mas, enfim, isso é um trabalho rotineiro nosso, mas no dia de hoje em diante, eu fico bastante contente, vereador Nedim. A gente sabe que é um conselheiro nosso aí, e nos apoiou, a vereadora Vanessa, nossa vice. A gente planejou algumas coisas para o ano da nossa presidência, e mais uma meta nossa está sendo atingida no dia de hoje. A gente convida as pessoas para seguirem a página da Câmara Municipal de Vereadores no Instagram, que foi criada no dia de hoje. Ela ainda está vazia, óbvio, foi criada agora, mas no dia de amanhã já estará publicada todas as matérias apreciadas na noite de hoje. Na quarta-feira, pela manhã, já estarão todas as matérias apreciadas na noite de terça. Enfim, todas as ações institucionais desta casa terão mais publicidade institucional, uma publicidade igualitária para todas as bancadas, né? A gente se propôs a ter mais comunicação com o povo, né? E outro avanço que a gente vai tentar implementar para amanhã já, me comprometo com as bancadas, né, com os vereadores que aqui estão, que estiverem nos escutando também, que é a pauta prévia. Eu concordo com os vereadores que ter pauta prévia é importante, né, para que cada vereador saiba o que vai ser votado. Eu concordo que isso é importante. No entanto, né, solicito e vou, talvez, se necessário for, enviar um e-mail para todos os gabinetes para que a gente protocole até no máximo meio-dia, né, o que se quiser que vá para aquela noite, né, para a pauta, porque senão fica difícil para a gente ter, né, a logística com a imprensa, que fará toda a publicidade das ações da casa. Então, até meio-dia, a gente recebe as pautas, envia as pautas prévias, e após a aprovação, se publica tudo, assim como em todas as câmaras de vereadores, eu acho, do Brasil. Infelizmente, a nossa Câmara ainda não tinha. Também a gente concorda que teve aí períodos difíceis de pandemia, ninguém estava com a cabeça focada nisso, né? Tinha coisas muito mais sérias para se tratar, mas nós estamos, eu digo nós, é a Câmara de Vereadores, nós estamos dando um passo importante para a comunicação com a população, que são as páginas oficiais da Câmara de Vereadores. Teremos também, nos próximos dias, uma nova gestão do site oficial da Câmara de Vereadores. Há muitos anos, quem já foi presidente dessa casa sabe, as presidências não conseguem cumprir à risca tudo que o Tribunal de Contas pede em tempo, né? Mas, muitas vezes, isso não é culpa dos servidores da casa, do diretor-geral, do presidente, não. Mas os apontados somos nós. Então a gente tomou uma decisão, na manhã de hoje, de fazer um processo licitatório para a contratação de uma empresa especializada, e temos a ousadia, digamos assim, da mesa diretora, da direção da casa, que iremos alcançar até o final do ano o selo prata ou o selo ouro, que é o atual selo de transparência do site da Prefeitura Municipal. E selo esse emitido não por empresa de pesquisa, é selo emitido pela agência da União, é a AGU. São órgãos federais que estão sempre de olho na transparência, na periodicidade dos lançamentos oficiais dos sites, que é preciso para cumprir com a lei de acesso à informação. E a gente irá também dar esse passo importante. Eu preciso falar mais uma vez sobre a obra da Câmara de Vereadores. A vereadora Vanessa, hoje, antes da sessão, estava me dizendo que me viram lá hoje à tarde. É hábito meu, é compromisso meu, compromisso como estou presidente, né? Isso tudo iniciou lá no mandato do vereador Nedinho, e a gente tem, né? Eu tenho que honrar, o vereador Nedinho votou em mim para presidente, né? É uma obra que iniciou lá e vai ter, né, a chancela, né, a digital do vereador Nedinho nesta conquista da sociedade nortense, que é um novo prédio. Então, se eu não estiver me dedicando a esta obra, talvez a gente possa perder o tempo e não inaugurar no período que a gente solicita, que a gente sonha, né, fazer essa inauguração e mudar para o novo prédio. Haja vista que o ano que vem é um ano eleitoral, então o novo presidente, que será o vereador Ronei, ele tem pouco tempo no ano de 2024 para, se tiver que entregar o prédio, né, vereador Nedinho? Porque é um ano eleitoral, então a gente precisa acelerar bastante. Eu não tenho vaidade nenhuma de, se for eu o presidente que inaugurou, não tenho, não. A única coisa que eu tenho é um compromisso comigo mesmo, com meus colegas e com a comunidade, de fazer o que me couber dentro do meu período como presidente. Se eu inaugurar, ficarei feliz. Se eu inaugurar, ficarei feliz inaugurando junto com o meu primo, nosso colega, vereador Ronei, no ano que vem. Mas que a gente mantém, sim, o objetivo de entregar o prédio neste ano, isso é fato. Quero comunicar aos colegas, vereadores e à sociedade, que o projeto de lei que foi adiado hoje, eu vou já manter contato, e vereador Nedinho junto, após a sessão plenária, já com o governo municipal, para uma reunião aqui na Câmara de Vereadores amanhã, tá? No horário que o executivo puder vir. Se possível, a prefeita, até o secretário de planejamento, importante. Não estão aí, não estarão aí. Mas o secretário de planejamento, né, coordena todo esse projeto. Virá novamente, tenho certeza. E, vereadora Vanessa, já recebi algumas mensagens de pessoas tristes por a gente não ter votado hoje. Mas vamos dar um alento a essas pessoas de que ninguém reprovou o projeto ainda, né? E a gente precisa respeitar a vontade do vereador Ildomar em ter mais alguns esclarecimentos para votar com mais tranquilidade, não se posicionou ao contrário, né? Mas querendo mais explicações sobre o projeto, e isso é amanhã ou depois pode ser nós, né? Poderemos ser nós. Mas o meu voto era, no início, favorável, seria hoje e vai ser amanhã favorável. Porque este projeto de lei 014, quem escutou aqui o debate, fiquem sabendo que a minha palavra não faz curva e eu não vim para o mundo para mentir para ninguém. Ele é 100% benéfico para a sociedade nortense. Já existe esse projeto desde 2009 e ele está sendo melhorado em favor das pessoas. Não prejudica quem não é de baixa renda, de maneira nenhuma, e beneficia milhares de pessoas de baixa renda, parcelando esta multa que já existe desde 2009, em 24 vezes. Hoje ela é paga em apenas uma vez. Quem tem, tem, paga. Quem não tem, não paga, fica na irregularidade. E quem está precisando da aprovação desse projeto, que foi pessoas que já nos mandaram mensagem para aprovação das suas residências, vamos dizer assim, a pessoa quer regularizar sua residência e ela não tem a planta, como 99% da população nortense, quem sabe até do Brasil, não tem planta, não contratou engenheiro, enfim, é assim, a gente faz como pode. O município quer, através desse projeto de lei, disponibilizar o seu corpo técnico para liberar a planta, projeto arquitetônico da sua casa. Cidadão que está nos ouvindo, não é a minha, é do cidadão. Mas já temos dois votos contra. No entanto, o plenário, a maioria, vence. plenário é soberano, voto é de cada um, eu respeito cada voto, mas meu voto sempre é a favor do povo, principalmente esse projeto. E, inclusive, eu queria estar saindo da noite hoje daqui com esse projeto aprovado, vereador Nedim. Porque não tem um artigo que seja prejudicial, nem para quem tem boa renda e nem baixa renda. Para ninguém. Eu tenho certeza disso. Porque, como eu falo, a gente tem que ter compromisso com o mandato. Se tem vários dias o projeto na casa, a gente precisa ler. A gente precisa se dedicar. Mas cada um tem sua vida, seus outros afazeres, enfim, ou seus problemas que podem ter acontecido. E a gente respeita. Óbvio, isso é da democracia. Mas eu estou louco que chegue a noite de amanhã para a gente aprovar esse projeto, a prefeita sancionar e as pessoas poderem procurar a Secretaria de Planejamento e começarem a regularizar suas residências para fazer benfeitorias através da Caixa Econômica Federal, com parcelamentos, né, para 10, 15, 20 anos, poder anunciar para vender a sua residência, vereador Nedim, e quem quiser comprar, poder comprar parcelado. Então, eu não consigo enxergar um ponto negativo nisso. Eu acho, infelizmente, que quem não quer aprovar, não quer aprovar, porque não quer ver a prefeita e o vice-prefeito melhor ainda aprovados pela população. Essa é a minha opinião. E enquanto opinião não for crime, essa é a minha opinião. É a política do quanto pior, melhor. Mas eu tenho certeza, vereador Nedim, que amanhã vai para a pauta e a gente vai aprovar. Porque vai ser de benefício para a comunidade e a gente não vai se furtar de votar o que é de extrema importância. E a vereadora Vanessa, que brilhantemente já acompanhou duas pessoas até a Secretaria de Planejamento, que estão ansiosas pela aprovação desse projeto. Se existem pessoas ansiosas, é porque é de benefício a elas. Então, encerrada a minha fala, obrigado aos vereadores.
Antes de terminar, presidente, queria uma...
Me dou até 10 minutos, vereador Nedim.
Uma parte.
Para quem fica. Não,
vereador,
até o final...
só para parabenizar a Guarda Municipal, que eu viajei 3 vezes a semana passada, 2 vezes me encontrei 4h30 da madrugada a guarda fazendo ronda até Bujuru, e no outro, na sexta-feira, estava uma viatura da Brigada Militar de frente à Vila de Bujuru. Então, tem que parabenizar a Brigada Militar e a Guarda Municipal, que já vai dar uma inibida nos ladrões, eu acho que, né? Eu até me surpreendi quando estava passando na sexta-feira, vi aquela...
O Giroflex,
aquele ligado, era a Brigada de frente à Vila de Bujuru. Muito obrigado e os parabéns para a Guarda Municipal e para a Brigada Militar.
Obrigado, vereador Nedim. Grande contribuição, né? Muitas vezes a gente se frustra com algumas ações de uma corporação ou de outra, mas quando é para elogiar, a gente também é homem suficiente, humilde suficiente para elogiar. Muito obrigado pela sua contribuição, parabéns à Guarda Municipal, parabéns ao Rodrigues. A gente tinha certeza que ia ser um bom chefe, né, da Guarda Municipal, né, vereador Nedim? Então, uma boa noite a todos, obrigado pela sua participação e presença aí na live, presencialmente aqui também, e até a noite de amanhã, às 20h30, aqui na Câmara de Vereadores.